Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com Eli, fala pessoal.
E aí, mais uma semana, Copa do Mundo avançando.
Sim, e a gente pontual, hein?
É verdade. Sem perder nenhum. Terceira semana em seguida, né?
Terceira semana já.
Olha só. E por que Rápidos Cast, Eli?
Porque aqui é BR. Com o Brasil nas quartas de final, falando em Copa do Mundo, hein?
Quartas o quê? O pessoal tá vendo no dia do jogo.
Não, mas já estou cravando aqui Brasil nas quartas. Aliás, já tem que cravar Brasil na semi, né? Porque o próximo jogo seria na sexta. Então, quando o próximo episódio que sair, o Brasil já tá na semi.
Eu acho que não passa, não.
Confia.
Eu não tô torcendo contra, mas eu só acho que não passa, não.
Acho que é uma chave fácil, né? A gente passa da Coreia, vai ter Japão e Croácia do outro lado ainda.
A coisa tá feia. Pra quem viu Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, essa geração aí. Essa de agora não dá muita alegria, não.
Aí, e não tem bobo nessa Copa, cara. Qualquer time aí tá podendo fazer tudo.
Amaro, antes que eu diga.
É.
Mas vamos lá. Quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Tem o código da Liga Magic, que é só hackdos, né? Sem hackdoscast.
Isso.
E esse mês está atualizado, né? Ele tem coisa nova.
Sim, sim. É a primeira que a gente anuncia de dezembro, né? Então, pro mês de dezembro aí são 40 sorteios, tá? Lembrando que para concorrer a esses sorteios você precisa comprar mais de R$100, a cada R$100 em compras no Marketplace, usando, em geral, você ganha um cupom, usando o código Hackdos, você ganha mais o cupom, né, você tem aí dobrado, e nesse mês são 40 sorteios, no caso, para a turma do Magic, são bundles de A Guerra dos Irmãos.
Boa, só digitar Hackdos lá. E eu queria agradecer o Cabeça, ele contribuiu com uma coisa que nós falamos no episódio passado ali sobre a divisão de Painlands em Guerra dos Irmãos, lembra? Que tá, não tá 5 e 5, né? Parece que foi selecionado especificamente ali, mas é porque o lore explica mesmo, né? Só alguns lugares não existem mais, de acordo com ele. Valeu aí, Cabeça. Dominar realmente sempre passando por momentos de destruição.
Faz sentido, né? Porque acabou ficando 6 e 4, né? 6 em Dominaria e 4 agora em A Guerra dos Irmãos, então provavelmente esses 4 já não existem mais em Dominaria, né?
Isso. Outra coisa também legal, saiu a retrospectiva para os podcasters do Spotify e tem uns números assustadores aqui do Hackdoscast, né? Comemorar aí que, lógico, o Brasil é o local mais que tem mais ouvintes, mas em segundo lugar esse ano foi o Japão. Não sei o que quantos brasileiros tem no Japão ouvindo via Spotify, mas obrigado pela audiência.
Eu imagino que sejam brasileiros morando lá, né? Não imagino que seja algum japonês que seja estudando português, né? Ouvindo a gente, né?
Japão, dá um oi nas redes sociais aí que eu gostaria de saber.
Seria um nicho do nicho do nicho do nicho, né? Tipo, um japonês aprendendo português que joga Magic e gosta do nosso conteúdo.
Nossa, é muito difícil. O terceiro faz sentido, né? Ele que é Portugal.
Sim,
o
sim.
O país faz todo sentido. O programa mais ouvido foi de pioneiro, com o Cláudio H, né? Em que você e o Felipe tocaram um programa, mandaram muito bem, porque esse programa foi de longe, assim, o mais ouvido no Spotify do ano, né? Então, dizendo aí que pioneiro realmente é o formato do momento, né? Ainda parece ser o formato do momento, que tem muita gente interessada.
Sim, foi um episódio bem bacana que a gente conseguiu gravar com ele, né? Isso até dá mais, de certa forma, um feedback, né, pra gente, né, MP? Esses números ajudam a gente também a direcionar algumas coisas, né? Então a gente quer ver esse 2023, já que o Pioneer tá em evidência, né? Tentar fazer mais episódios dessa linha.
Isso, é isso que interessa ao pessoal. E nós estamos entre os 5% mais seguidos do mundo. Eu acho esquisito esse número à primeira vista, né? Mas depois eu pensei, quanto podcast por aí começa, tem um episódio e depois nunca mais tem, né? Sim. Então deve ter muito episódio registrado no Spotify que não tem um follow-on depois. E é, por causa disso, acho que fica relativamente fácil aí tá entre os top. Mas mesmo assim, né, pensando em mundo inteiro, é, são os números bem legais. Né? A gente ficou em top 50 também, no lazer. Enfim, muito obrigado aí a todo mundo que, é, mesmo é, com esse ato aí, esse ano... compartilhou lá a retrospectiva pessoal, né, e a gente estava lá para algumas pessoas, inclusive, em primeiro. Então, obrigado aí pela audiência, é, e a gente espera aí continuar com um bom trabalho nos próximos anos também.
É, então, bem bacana esse compartilhamento, né, de informações, né, do Spotify. É, dá uma referência maior pra gente, né, quando a gente vê esses números, né. Então, obrigado aí todo mundo que aturou a gente falando besteira e que teve paciência quando a gente, né, não pôde estar aí todos os dias, aliás, todas as semanas, né, trazendo isso. Novidades aí para vocês.
E, Eli, uma pergunta meio nada a ver aqui. Aquelas cartinhas de arte que vem, acho que Modern Horizons, né, que vinha umas cartinhas de arte.
Uhum. Elas na verdade, vem praticamente toda a coleção agora.
Agora em 7 Booster ou
Collector Booster? 7 Booster.
É, elas valem alguma coisa? Tem alguém que coleciona?
Ela tem uma pegada mais colecionável mesmo, né? Por exemplo, aqui na loja local, aqui na Pandora, o pessoal fez um quadro com as artes de Kamigawa, né? Então eles colocaram todas as art cards lá e fizeram um quadro. Então, assim, já vi um movimento similar em outros, em imagens de rede social e tal. Então tem essa pegada. Algumas são até mais caras porque ele tem duas versões, né? Ele tem a versão normal e a versão assinada, né? Vem a assinatura do artista, né? Tá. Então tem algumas que tem algumas... É, esses dias eu lembro de ter aberto uma da Wanderer, né? Da Imperatriz, né? É. É, assinada, ela valia R$15.
Ah.
Não é um absurdo de cara, mas tipo assim, pra um enfeite, né?
É um pedaço de papel. Joga, né?
É, não é nada, é só um item colecionável, vale R$15, eu achei até bem relevante.
Interessante. É que eu tenho alguma, tem umas 3 ou 4 aqui, e uma delas é do Seb McKinnon, de uma carta que eu esqueci o nome agora. E eu sei que tem alguém dos nossos apoiadores que coleciona. É, eu acho que é o Flávio. Colecionar.
Eu acho que é. Acho Flávio, que é o Flávio mesmo. Flávio,
se for você estiver ouvindo essa bagaça, eu vou te dar essa carta, se você ainda não tiver, tá? Eu só preciso te mandar o nome da carta aqui.
Atrás tem o nome da carta.
É, tem, eu vi, é que eu esqueci mesmo.
Mas, tá.
Eu sei que é do Seb McKinnon porque, né?
É inconfundível, né?
Mas se tiver mais alguém que tá ouvindo aí e coleciona, tal, entre os apoiadores, dá um toque aí que eu posso ver aqui, tem umas 3 sobrando. Mas é isso, antes de passar, lógico, o quiz da semana, já que estamos em Copa do Mundo ali, né? Pergunta sobre a Copa do Mundo de Magic, né? Que é aquela competição entre seleções. E não existiu, não existe mais, né? Mas existiu durante um certo período aí. Eu queria saber qual foi esse período, né? Quantas Copas do Mundo de Magic existiram? E em qual período? Resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, meu caro Matheus. Eu compartilhei no Twitter há algum tempo a pesquisa sobre... lembra do ano passado que eu fiz também sobre salários, né? Se você trabalha recebendo salários mínimos, quantos dias você tem que trabalhar para comprar um produto de Magic, né? E dessa vez eu expandi um pouquinho a pesquisa, então eu cobri Brasil, Estados Unidos, Argentina, França e Reino Unido. E o produto, lógico, foi a edição de aniversário dos 30 anos de Magic, né? Que para quem está debaixo de uma pedra, é uma coleção, é uma caixa de 4 boosters que custa $1,000 e... são boosters de proxies, tá? São cartas que não são válidas. Isso mesmo, não tô de sacanagem, não. No Brasil, ali, você precisa trabalhar 745 horas com salário mínimo, tá? Isso dá 31 dias ininterruptos de trabalho para comprar 4 boosters de proxies, tá? O país mais bem selecionado aqui em termos de salário é o Reino Unido, mas mesmo assim você ainda tem que trabalhar 81 horas com o salário mínimo deles, ou seja, 3 dias seguidos. E os Estados Unidos, que é, lógico, a sede, né, do Magic, você tem que trabalhar 138 horas ou 6 dias integrais, né, para comprar esse produto. É um absurdo.
É engraçado como essa relação do Magic. Bom, era de se imaginar, né, que pós-pandemia toda a relação com o Magic ia ficar encarecida, né? A economia em si teve esse problema. Mas quando a gente começa a avaliar esses produtos muito específicos, né, exclusivos, a gente vê uns absurdos desse. Imagina você trabalhar um mês, né? Na verdade, até mais de um mês, né? Se a gente for contar 31 dias, né? É mais do que um mês trabalhado, mais de um mês, né? É um mês e meio, basicamente. Então você pode ficar um mês e meio sem comer, sem atrasar seu aluguel, não colocar gasolina no carro.
Não, não... é nem factível, né? Porque são 24 horas trabalhadas por dia.
Então, assim, bom, se a gente colocar isso vezes três, então te daria, sei lá, quase 6 meses, 5 meses praticamente, para você conseguir comprar esse produto, né? É um absurdo,
tá bem,
né?
Tá bem fora da nossa realidade, né?
Sim, e aí você vê um produto que não é um produto, né? Produto de Magic, né? Um produto de qualquer outra coisa que não é Magic, e aí você vê chega até a ser obsceno um negócio desse, a gente tem que fazer esse tipo de análise para mostrar, né? Para ver o quanto isso aí. E essa semana todo esse assunto, né, desse produto rodou aí as redes sociais, porque abriu, né, para venda essa semana, né? Acho que foi na segunda-feira, se não me engano. E, tipo assim, poucas horas depois parou de vender, não tinha informação se tinha vendido tudo ou simplesmente foi tirado do ar, vários prints começaram a aparecer.
Ou ele, acho que foram 39 minutos só.
Então
aí deu como sold out, né? Mas a gente não sabe realmente se vendeu tudo que tinha ou se teve algum problema e recortaram a disponibilidade para as pessoas comprarem.
É claro que quem é contra o negócio, né? Não gostou da postura da Wizard, tava, né, meio que tirando sarro de não ter vendido, mas eu lembro de ter visto um tweet do dono da Star City, ele comentando e falou: olha, assim, mesmo eu com todos os contatos que eu tenho, eu não tenho informação nenhuma se efetiva, né, se foi vendido tudo, se cumpriu a meta deles ou não, então qualquer especulação em cima disso é total mentira, total achismo, né, mas imagina-se que a partir do momento que eles tiraram isso do ar e não voltou depois, que ele tenha vendido o que eles esperavam vender, né? Foi mais ou menos esse o tom da situação.
Que eu também imagino. Quem você acha que comprou?
Cara, uma parte da galera que compra o Secret Lair compraria isso aí, pela questão coleção, mas é um público muito específico, eu acho, sabe? Tipo, eu acho difícil esse produto ter vendido bem fora dos Estados Unidos, sabe? Mesmo com todas as questões financeiras, eu ainda acho que os Estados Unidos é onde, né, deve ter aparecido isso aí. Porque, assim, o pessoal da Ásia, eu vi ignorar esse tipo de produto, o pessoal da Europa estava totalmente contra, né? E vários americanos ali eu vi envolvidos com isso.
Acho que um outro jogador aleatório deve ter comprado, outra loja também, mas a maioria deve ter sido especulador mesmo.
A galera que quer de alguma forma rentabilizar em cima disso, né? Um outro colecionista, né? Colecionador, não sei qual que é a melhor forma
de dizer. Eu espero que ninguém tenha comprado para abrir. Espero.
Ah, não, abrir. Com certeza uma pequeníssima porcentagem vai abrir, isso eu não tenho dúvidas. Mas realmente é um produto até estranho de você pensar, né, às vezes.
Pô, ele imagina, né, o descaso de alguém abrindo um poster desse, né, assim, abrindo, sei lá, um pesadelo.
Nossa, imagina, heroína de Benalha.
É horrível. Mas eu sei que tem gosto pra tudo, certamente vai ter gente optando por isso. Mas vamos falar de Magic de verdade agora, com cartas reais. Você escreveu um artigo na Liga de Pauper, a retrospectiva do ano ali.
O meu artigo acabou caindo, né, mais no começo do mês, mas, né, já é o meu último artigo do ano, então eu quis relembrar aí algumas coisas que aconteceram durante o ano. Eu não passei mês a mês diretamente, mas aí eu fiz um overview sobre os banimentos que a gente teve, né, sobre a criação do PFP, né, que acabou sendo uma mudança grande aí, né, pro Pauper, sobre os lançamentos, né, coleção a coleção, que aí o que a gente teve de mais importante, os destaques, né? Não dá para falar de todas as cartas, mas aí as melhores que a gente teve, e algumas até que eu não tinha destacado tanto quando a coleção saiu, mas acabou se tornando mais importante nesse momento, então aproveitei para poder fazer essa explicação, né? Não tão detalhada, mas em tempo. E também uma pequena atualização do metagame, né? Eu tinha escrito um artigo em maio falando sobre metagame, e aí ele ia ser uma parte 1, uma parte 2, só que de acordo com os lançamentos das próximas coleções, eu tive que falar sobre as melhores cartas de edição, acho que duas ou três vezes seguidas nos artigos. Aí,
é pouca coleção no ano, né?
Então, pegou aquele meio ali de Baldur's Gate, Double Masters e tal, então, tipo assim, ficou bem confuso ali naquele meio, e aí quando eu pude voltar a falar sobre metagame, já havia mudado o metagame, então não tinha como, né, dar continuidade. Então eu falei assim, bom, pelo menos vamos mostrar como é que tá essa fotografia aí do metagame no final desse ano, né? Algumas mudanças bem significativas, até coloquei um top 10 cartas mais jogadas aqui, que mostra como o metagame em si do Pauper mudou bastante, né? Eu acho que há um ou dois anos atrás, acho que ano passado, não lembro se estava assim, mas eu tenho certeza que em 2019, 2020, você tinha, do top 10 cartas, você tinha 9 cartas azuis e a 10ª carta era Pyroblast. Então, assim, né, era um metagame totalmente azul, e agora a gente já tem uma mudança significativa, porque a gente tem uma subida monstruosa do vermelho dentro do metagame, né? Então, Raio, Galvanic Blast aqui apareceram, o Gorilla Xamã mostra como Affinity foi uma dos decks mais relevantes dentro do metagame, né? Então, o Gorilla Xamã tá com uma das 10 cartas aqui e tal. Então, acho que Suffocating Films também, fazia tempo que uma carta preta não fazia tanto dentro de um metagame como ela, né? Ela é uma carta muito versátil que lida contra vários decks, né? Então, ela é bem justa a participação dela aqui. Então, acho que tudo isso mostra o quanto o metagame evoluiu nesse ano, sabe? E até finalizo o artigo dizendo que estou feliz com o ano dentro do formato, porque saímos de um 2002 totalmente frustrante, né? O Affinity estava dominando, a gente não tinha perspectiva de um futuro melhor, e aí a gente já vem em 2003 com muitas adições, o metagame se movimentou bastante, temos um deck agro no formato hoje que há milênios a gente não tinha, sabe? Então, estou otimista, né? O Tron volta, o Tron reaparece, e ele acaba trazendo uma certa quantidade de deck junto com ele, né, para tentar combater e tudo mais. Então, acho que, diferentemente de outras épocas que a gente tinha um deck muito forte, uns dois ali contra ele, hoje a gente tem 4 decks bem fortes no formato, quase em pé de igualdade ali, um quinto que é o Tron, correndo ali para igualar esses outros 4. Então, eu acho que é uma selva, mas ainda acredito que saudável.
Se você dizer aí que o Tron voltando é uma coisa boa, cuidado, pode ser usado contra você.
mas no cenário hoje, eu acho que é bom ter o Tron, sabe? Porque antes ele era... Porque eu achei assim, ele não vai ser o que ele era no passado, sabe? Ele não vai ser tão opressor quanto ele era, porque hoje você tem ferramentas para lutar contra ele, tá? Então, eu vejo que dá para conviver com ele dentro do metagame.
Boa, beleza. Então, só o tempo dirá, mas é um bom momento também para entrar no Pauper. Quem ainda não joga o formato, aproveita a onda, né? Um formato sempre barato e é bastante competitivo, e a cena no Brasil cresce, né? E no Magic Online também tem um público bastante dedicado. Então, viva o Pauper, viva o pré-modern.
Essa questão de barato, eu tô pensando em fazer um artigo sobre isso. Inclusive, nesse artigo meu, tem muita gente reclamando sobre valores do Pauper, né? Mas é uma questão do Magic em si, né, MP? O Magic tá caro, independente de qual formato você joga, né? É que aí você tem a premissa de que o Pauper é barato, né? Então, tipo, ele está menos barato agora, né? Mas não necessariamente porque o formato em si encareceu apenas, né? O Magic em si ficou mais caro, então é complexo.
Comparado com os formatos, é melhor jogar Pauper e Pre-Modern, né?
Ah, sim, com Modern, certeza.
Ou Standard. Com...
É. Ah, sim, você está gastando R$8.000 num deck Modern, sei lá, de 3 a 5 num Pioneer e 2,5, 2 num T2, sabe? É, então, aí... não tem nem comparação. E o Pauper você tá gastando, sei lá, R$500 no máximo.
É. Aí não tem como, meu. É melhor partir pro Pauper e pro Pre-Modern. Aproveita que a cena brasileira é boa. Bom, falando em pioneiro aí, um formato construído que é o da vez, o Juliano escreveu um artigo aqui na Liga contando a trajetória dele, né? Ele também é o último artigo do ano, né? Ele diz aqui que ele conta como que ele passou de um jogador leigo no formato para um especialista em um ano, né? Claro, capitalizando em cima de toda a história que ele tem com o Magic, né? O Juliano é um jogador bastante experiente no jogo, joga muito tempo e também já participou de Pro Tour e tal, então ele é competitivo. Ele é um cara que vai tentar entender os pilares de um formato e dominar um ou outro arquétipo e navegar os metas, né? Aquilo que jogadores de carreira fazem. Então é interessante para quem quer ser mais competitivo olhar um artigo desse para tentar saltar aí, né? Fazer alguns saltos de conhecimento, né? Para poder se tornar melhor, mais especialista, mais competitivo. Né? E, de novo, né? Com a erosão do Magic competitivo no cenário mundial mesmo, é cada vez menor a quantidade de conteúdo de boa qualidade vindo de jogadores desta época dele, né? Jogadores de carreira de Pro Tour. Então tem que aproveitar, tem que falar mesmo toda vez que um cara como o Juliano escreve. Né? Ele tem que ser ouvido por quem quer ser competitivo, porque quem quer seguir essa trilha de Pro Tour. Então eu vou deixar o link aqui, como sempre, do artigo dele e de todos que a gente fala, né? Mas prestem bastante atenção para que você que joga há pouco tempo aí ou que nunca pensou em ser competitivo, em entrar de cabeça em um formato e dominar, né, o que você precisa dominar para ter sucesso.
Realmente, com toda essa queda, né, no competitivo, e aí a produção de conteúdo acabou indo junto, né? A gente viu grandes portais parando de ter artigos com esse viés competitivo, né, mais informativo às vezes e tal, ou sobre outros formatos que não são tão competitivos. E aí, de vez em quando, você tem essa oportunidade, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Liga tem essa pegada de trabalhar em cima, né, do competitivo, né, tanto com lives, com toda a produção de conteúdo. E ter o Juliano, né, eu, né, mais ainda, ter esse contato quase que diário com o Juliano, é uma honra, né, você poder compartilhar, trocar ideias, perguntar as coisas às vezes, e ele passar essa experiência, né, do Magic, e aí ver um pouco dessa... Eu vi aquele otimismo dele, né, do ano passado, começo desse ano, com relação a ter uma cena competitiva, e aí chegamos nisso, e aí ouvir alguns comentários dele em relação a toda essa mudança, né, e essa evolução em relação a dele mesmo, né, em relação ao formato, foi bem bacana. Eu acho que é muito interessante ler isso e você que, né, tá nos ouvindo e tem essa pretensão de eu quero virar a chave para o competitivo, ou estou no competitivo, mas estou desanimado com alguma coisa e tal. Cara, esse tipo de relato, né, esse tipo de história, cara, se não é isso que te motiva a entrar, né, a mexer ali para você também procurar o seu melhor, eu acho que é difícil. Aí realmente está precisando rever algumas coisas, mas eu acho que eu não tenho como, mas me sinto muito motivado lendo esse tipo de relato do Juliano e de outras figuras que a gente vê de outras formas, via redes sociais e tal. É bem bacana ter esse tipo de comentário, assim, de história, né? Não de comentário.
Sempre bom. E a gente agora vai pular para um formato que não existe, né? Porque saiu a nova carta de Holiday. Todo ano sai, lá no final do ano. Normalmente a carta era borda cinza, mas desde que a Wizards mudou a forma de indicar cartas que não são válidas Em, no Magic, né, normal, ela agora vem com um símbolo de nós, onde é o holograma de foil. Tá? É o holograma de raro e de mítico, né? Não é o holograma de foil. É, e essa aqui é Chaos Wrap. Né? É uma brincadeira com Chaos Warp, que vem lá no primeiro produto de Commander, que também é uma estante, duas e uma vermelha. Né? Mas ainda assim é uma daquelas cartas bastante inacessíveis, porque é dada a parceiros da Wizards, a quem trabalha na empresa e tal. Mas de novo, né? Uma carta que assim, é mais para colecionador, não vale muita coisa fora disso. Um ou outro pessoal de Commander pode aproveitar, mas... Uhum. Você quer falar o que ela faz ou...
Também são duas e uma vermelha, uma instantânea. O controlador da permanente embaralha ela no seu grimório, depois olha a carta do topo e você pode embrulhá-la. Embrulhar. Se ela for uma carta de permanente, você pode colocar no campo de batalha. Ao contrário, se não for isso, você coloca ela no campo de batalha virado para baixo como uma criatura do tipo presente vermelho 4/4. E aí você fala, aí ela diz que para embrulhar uma carta você coloca ela dentro de vários sleeves. Se ela for danificada ou destruída, você remove um sleeve dela ao invés disso.
É bem criativo, como sempre, né? E
sim, sim.
Aqui é dos ou tambores. Muito bem, então é isso. Você já viu alguma dessas ao vivo, Eli?
Tem uma aqui guardada comigo ainda, né? Que é aquela do... Como é que é o nome que a gente recebeu, acho que uns dois ou três natais atrás. Da árvore de Natal, eu acho.
Ah, nossa, é mesmo.
Que é uma carta Boros.
Nossa, faz tempo.
E, um monte de gente recebeu aqui no Brasil, né? Vários produtores de conteúdo receberam.
Deve ter sido 2019, 2018.
Talvez tenha sido 2019. Porque acho que foi depois do GP, né? Então pode ter sido 19 mesmo.
Muito bem. Que mais? Uma notícia meio chatinha. A Wizards mandou fechar um site, né? Ela deu um aviso legal ali de se continuar vai dar ruim, eu vou te processar, então é melhor você fechar. Que é um site chamado Card Conjurer, onde ele te ajudava a fazer proxies de cartas. Tá? Tem muito mais aí dentro dessa história do que as pessoas imaginam, né? Assim, o site teoricamente estava envolvido com outras coisas, possivelmente, está só especulando aqui, é evidência anedótica, tá? Mas ajudando as pessoas a também produzirem fakes em vez de só proxies. Mas, no geral, assim, é um alerta, né, de que só o Wizards pode fazer proxies e precificar $1,000 por 4 boosters.
Uhum. Isso até vale para quem faz isso, talvez não em forma de site. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem vários perfis de rede social que anunciam esse tipo de produto, né? Então isso também fica um alerta aí que pode ser que a Wizards comece esse tipo de caça às bruxas aí também, né? Então, para quem, né? É bom ficar esperto, né?
O meu cubo é só de proxy. A Wizards vai mandar fechar meu cubo?
Quem sabe, né?
Eu não compactuo dessas ideias dos outros dizendo o que fazer com o seu cubo, cara.
Mas que no seu caso o seu cubo é bom, né? Então pode ser que um cubo ruim não tenha esse mesmo peso, né?
Acho que todo mundo que quiser abrir o cubo pode abrir aí e não deixa ninguém dizer para fechar, não. Mas de fato o meu é quase 100% proxy, mas são proxies das cartas da própria Wizards, né? Eu não altero nada.
Só você não vender que tá bom.
Não, desnecessário, né?
Se você quiser vender, talvez $1,000 seja um preço bom também, né?
Eu acho que vai ser um pouquinho mais barato do que isso. mas é estranho, é muito estranho. Mas enfim, a gente espera que não tenha repercussões em outros sites, né? Também eu acho que qualquer site que utiliza essas propriedades da Wizards está sujeito a isso, né?
Lembrando aqui que a gente
deve estar.
Lembrando que a gente não está compactuando com pirataria nem nada do tipo, né? Só para deixar claro aqui que a gente também não está incentivando, né, qualquer tipo de algo que fira os direitos aí da própria Wizards, né? Mas eu acho que vale a pena a discussão até onde onde começa a pirataria e onde acaba essa questão de testes e tudo mais, né? Então, acho que também tem que entender bem essa linha aí, né, MP?
Com certeza. Acho que é mais um controle, assim, de vez em quando dá uns sustinhos desse mesmo, né? Não é o primeiro site que a Wizards manda fechar, é o primeiro tipo de conteúdo que ela deixa de apoiar e que ela vai atrás. É, acho que de vez em quando ela dá esses sustinhos para lembrar a comunidade quem é que manda mesmo. E de fato, né, a Wizards que é dona da propriedade e pode controlar a utilização dela, né? E lógico, qualquer tipo de pirataria nesse jogo tem que ser combatida em meios profissionais, né? Assim, se você quiser fazer proxy, fazer um torneio que invale proxy, tudo bem, mas jogar com uma carta falsificada em torneio normal, aí não.
Sim.
Principalmente se você sabe disso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que joga com carta falsa, mas não sabe que é falsa.
Uhum.
É.
Infelizmente, a gente falou na semana passada, né? A gente falou no grupo, né? Que daqui a pouco as cartas falsas estão ficando melhores do que as cartas originais, né? De tanto que a galera tá se esforçando, né? Pra deixá-la mais próxima do original, né?
Sim, sim. Falando em polêmica, eu vou recomendar aqui o artigo do Daniel Cataia no Cards Helm, porque o nome do artigo é bem clickbait, né? Top 10 artistas ou ilustradores de Magic the Gathering, e como eu não resisto a um top 10, eu vim dar uma olhada aqui. É claro que cada um tem o seu, né? Não vou fazer a minha lista aqui, mas acho bem interessante porque ele não só mostra, né, elenca os artistas, mas ele explica um pouquinho também sobre cada um e as principais cartas e ilustrações, né? Isso é um tipo de conteúdo que é bem difícil de encontrar. Eu não vou também aqui dar o spoiler do ranking dele, mas tem os artistas conhecidos no top 10 dele, né? Como a Rebecca Guay, a Therese Nielsen, o John Avon, tá? Então, quem gosta de arte aqui, dá uma olhada. Se tiver um top 10 diferente, acho que tem um espaço para comentar aqui nos artigos da Cards Helm, tá?
Acho que uns 5 ou 6 desse que ele citou aqui é bem difícil de não estar num top 10, né?
Também acho. Também acho, é muito clássico, né, cara?
Sim,
muita
artista
das antigas aqui. A gente pode olhar a carta hoje e achar, pô, mas não é tão bonito, porque hoje tá tudo tão fotorrealista, né? Mas, às vezes, a habilidade para fazer algo mais antigo nos mods do que a Rebecca Guay, por exemplo, fazia, ou de que o Matheus Nielsen faz, exige mais habilidade, né? Exige mais tato do que fazer algo mais atual. Enfim, tá aí o link. Que mais? Não sei se nos 19 países em que temos ouvintes tinha a China, ele não lembro disso, mas tem alguém na China. É bom saber que a China adiou os qualifiers regionais lá por conta da Covid, tá? Essa onda de volta aí da Covid tá afetando tudo. Eles têm uma política de Covid zero, que foi relaxada essa última semana, né, por conta de alguns protestos. Mas mesmo assim, esses campeonatos regionais de Magic foram adiados, tá? Por conta dessa volta aí da Covid.
E até vi um tweet de alguém da China, não lembro, acho que foi um jogador que tweetou, um produtor de conteúdo, não lembro agora, falando que tudo isso é um problema maior, né? Porque além desse atraso, como não tem data, né, para saber, então não se tem os classificados ainda do Pro Tour, que já vai acontecer no começo de fevereiro, essa pessoa indicou que está absurdamente caro as passagens da Ásia para os Estados Unidos. Eu não lembro em porcentagem lá, quando ele falou quanto estava mais caro, mas deve ser algo próximo de o dobro, sabe?
Assim,
pelo que ele indicou ali, sabe? Então, quanto mais atraso, né? E nós já estamos chegando no final do ano, por mais que a China ainda tem as celebrações específicas dela, né? Não é o Natal como a gente tem aqui, né? Final de ano e tal. Mas ainda é um final de ano, né? Então tem toda essa mexida aí. Então pode ser que não tenha esse ano mais, seja só no ano que vem, e aí vai estar faltando, sei lá, 30, 40 dias pro Tour. A gente tem grande chance aí de talvez não ter representantes da China nesse Pro Tour. Ou talvez ter, sei lá, um ou dois.
E a China sempre manda bons jogadores, né?
Sim, sim.
Assim como a Copa do Mundo, então tá... Pode ser que fique fácil de ganhar, né? Porque grandes nomes estão saindo.
Sim, realmente.
Tem um grande super drop aqui de Secret Lair, tá? A gente vai falar de carta por carta, mas quem normalmente compra deve estar sabendo também. Dezembro, mês de festas, mês de gastar, né? Então a Wizards vem lançando, acho que todo ano, desde o início do Secret Lair, tem um super drop em dezembro. Esse aqui tem um do Optimus Prime contra o Megatron, os dois são Blightsteel Colossus, né? Será que os dois são irmãos? Então é uma... É um sinal aí, né? Tem um outro que tem Spellseeker, que é uma carta que muita gente está querendo. Tem a Cass também, uma versão mais diferente da Cass. Tem um que é de um artista aqui. Que mais? Tem um que vem a Narset também, estilo anime, né? Enfim.
Nossa, tem o The All Spark, né? Eu não tinha visto essa arte.
É o Dublin Cube, né?
Uhum.
O artista é o Frank Frazetta. Quais as cartas dele? Field Marshal, Temporal Manipulation, 5 manas de jogar um outro turno, né? Que mais? Midnight Reaper, Ritual Sombrio e Seize the Day, que é aquela vermelha que 4 manas rouba uma outra criatura até o final do turno. E dá ímpeto e etc.
Uhum.
Muito bem.
Eu não sei se... Deixa eu ver se tá aqui. Tem uma... O dos cara bigode. Ah, tem aqui. Você viu essa... eles têm uma promoção agora. Se você gastar $200 em Secret Lair, você ganha uma carta promo do Scarabigode numa arte alternativa, vamos dizer aqui. Uma arte bem diferente aqui. Até o nome da carta é DJ Scarabigode.
Ah, eu vi essa carta, eu vi. Mas eu acho que você leu errado, hein, Lee? Se você gastar $200 no Secret Lair, você perdeu $200. Mais conhecidos como R$1.300, R$1.400, né?
Mais conhecido como R$35.000.
Em Secret Lairs,
né? Em Secret Lairs.
Não, nada contra quem faz isso, né? Mas é sempre bom pensar, porque é um produto que preda muito no FOMO, né? No Fear of Missing Out. E às vezes a percepção de especial que ele está te entregando realmente não é especial. Ela é só amplificada pelo FOMO da Wizards. Ou melhor, do marketing da Wizards.
Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Eu tive um sentimento meio ambíguo. Meu primeiro sentimento foi triste quando eu vi isso. Nossa, não sei o quê. Mas depois fiquei pensando, bom, você, entre aspas, você tá ganhando uma carta por gastar, né? Pra quem já compra, talvez não faça muita diferença. E R$200 em Secret Lair não é tão difícil de conseguir, né? Então...
$200, né?
$200, desculpa.
R$200 você não compra nenhum Secret Lair.
Não, não compra nada, não compra nem a carta. Compra nem a caixa, eu acho.
É o nível das coisas. Oi, Eli, você quer falar de Bagual Anthologies 2 ou aqui ou no combate?
Bom, do combate acho que a gente pode falar aqui, porque eu não tenho muito o que adicionar em relação ao evento em si, né? Mas eu acho que é importante a gente se redimir aqui, que a gente deveria ter falado na semana passada e acabou esquecendo. Para quem não sabe, o Bagual Anthologies é um campeonato nacional de Legacy, né? E esse ano contou com 81 participantes. Bom, pelo menos está aqui na parte de decks aqui do Eder Hub.
Foi em Porto Alegre.
Foi em Porto Alegre, né? E mais importante pra gente foi porque o nosso querido Genê, né? Nosso apoiador aí de longa data. Um abraço pro Genê aí. Ele ficou no top 8, né, desse evento. Acho que ele perdeu na. Acho que foi na primeira partida do top 8, se não me engano. E tem os decks, né, que participaram aqui. O primeiro lugar foi um R Delver, o segundo um Jeskai Control, o terceiro um Lands, o quarto um Mono Red Prison, o quinto um R Delver, o sexto Sneaking Show, o sétimo o nosso querido Genê, tá com o deck a faquinha da Darcy. É um Jeskai Stoneblade? Eu tô abrindo a lista dele aqui. E oitavo, eu não sei que deck é esse, Applejack?
É um RG.
Ah, é o deck do Miskin Boo. Ok. Okay. Até tô abrindo a lista do Genê aqui.
O primeiro, eu acho que...
É o Jeskai Stoneforge, basicamente, o deck do Genê.
Foi o campeão... Eu acho que eles... combinaram, né, no top 8. Não sei se teve realmente um top 8 ou se eles combinaram para dividir a premiação, mas o primeiro que está aqui é o Jorge Souza, de UR Delver, e o Rodrigo Marajá, pelos que ficou em segundo, de Sky Control. Então, parabéns aí para essa galera e para todo mundo que foi, né, 81 participantes em um torneio Legacy lá no sul do Brasil. Mostra que o formato está vivo, sim, no Brasil.
Sim, sim. É um número bem relevante, né? 80 jogadores de Legacy no Brasil. Teve um torneio de Legacy esse final de semana na Itália, se não me engano, que deu, acho que, um pouco menos de 400 jogadores. 300 e poucos jogadores, se não me engano. E aí você vê, né, uma realidade completamente diferente e até guardar as devidas proporções eu acho bem ok, né? Sem contar que a Itália, né, em relação ao tamanho do Brasil, faz uma diferença enorme também, né?
Pra quem tiver dúvida também, bagual é a expressão que você usa para um cavalo que ficou selvagem, né? Que não conseguiu ser adestrado por ser muito arisco, muito selvagem. Então tá aí cultura. É uma expressão gaúcha, né? Então faz sentido que seja lá o campeonato.
Sim, sim.
Muito bem, Tchê. Mol, cara, seguinte, os fóruns e o Discord oficial do Mol estão de volta. Então, para quem joga Magic Online, fica de olho. Eu acho que muita gente pode voltar a jogar Magic Online ou criar uma conta do nada nos próximos meses, porque eles estão ampliando a interface para multiplayer. Então, o pessoal que curte Commander deve saber aí que no Magic Online é muito mais barato montar decks de Commander, né? E se a interface for boa mesmo, você consegue se divertir bem melhor do que no Arena, ou do que até jogando com câmera, né? Afinal, você pode ter uma diversidade maior de decks, é muito mais prático também. Você sabe se o Mol tem planos para vir pro aparelho móvel?
Não vi nada sobre isso ainda.
Não vi nada, acho que fica difícil mesmo conciliar esses dois planos, né? De aparelho móvel e de uma interface para multiplayer. Acho que vão continuar no PC mesmo.
O Mol seria um problema, acho, maior, em ter uma dificuldade maior em relação à plataforma, né? O Arena já foi meio que pensado, né, nessa isso, questão visual, então facilita bastante. O Mol teria um problema maior. Mas não se iludam em achar que o Mol tá só piorando, tá, gente? De uns tempos para cá, né, depois da aquisição da Daybreak, vários bugs, eu falei isso, acho que no episódio passado ou no retrasado, vários bugs continuam sendo resolvidos, tá? Inclusive um nessa semana do Pauper, pra quem não lembra, aquela carta de Inrova Horror, aquele horror de 6 manas, UB.
6 manas 4-4 entra em jogo da bounce e descarta.
Isso. Ele não conseguia dar alvo no Guardian of the Guild Pact, que ele tem proteção contra cartas. Aliás, ele dava alvo, deixa eu ver, proteção contra cartas monocoloridas. Ele não conseguia dar alvo no Guardião.
Ué?
Ele considerava que a habilidade era de uma cor só.
Ah.
E agora, essa semana, o pessoal testou e essa interação, enfim, funcionou. E tipo assim, essa interação, ela não funcionava brincando há uns 5 ou 6 anos, tá, gente?
Uau, e ela é muito relevante pro palco.
Sim, e nós passamos por uma fase que o Tron reinava, sabe?
Nossa.
E não conseguia dar alvo no Guardião, sabe? Tinha um negócio absurdo, né? E simplesmente a Wizards, pra você ter ideia, há um tempo atrás a Wizards, ela começou a punir jogadores, inclusive a cancelar contas de pessoas que repetidamente pediam refund sobre o mesmo problema, principalmente se fosse bug do próprio jogo. Tá? E aí o pessoal, esse era um caso recorrente, porque ele é bem antigo, sabe? Então você imagina, a Wizards transferiu toda essa questão para Daybreak e só agora que a coisa resolveu, sabe? Então é um negócio meio, chega até a ser surreal uma situação desse tipo, sabe? Então,
é um formato importante também como pauta.
Sim, exato. Sim.
Bom, falando em Mol, ainda o Eternal Weekend do Mol vai rolar no próximo fim de semana, 10 e 11 de dezembro. Ali. Vou deixar o site para quem quiser mais informações, né? Como é Mol, a gente sabe que tem todos os formatos eternos, menos o mais importante, que é pre-modern, né? Cadê o pre-modern, gente? Começar a cobrar aí esses caras. Os eventos físicos também já rolou, né? O da Ásia foi no... Ah, não, perdão. O dos Estados Unidos E o da Ásia vai rolar é de 9 a 11 de dezembro. Perdão, o da Ásia já foi e o da América do Norte vai rolar de 9 a 11 de dezembro. Eu acho que o mundo inteiro está olhando o da América do Norte, que é o mercado mais tradicional. O da Ásia a gente fala lá na fase de combate, tá? É lógico que a gente já vai falar de Legacy, né? Já que Vintage, assim, nem está recebendo muita atenção. Nem sei se teve evento grande, de acordo aqui com o site do Magic GG. Ele só dá o foco aqui, o spotlight no Legacy, tá? Mas ainda continua a cobrança, hein? Vai ter que ter pré-modern. Acho que a Wizards nunca vai meter a mão para fazer o torneios de pré-modern, né? Porque acho que não tem... Vai um pouco contra a ideia da empresa, né? De continuar vendendo cartas novas. Mas a comunidade poderia puxar aí uma agenda paralela, talvez, né? Para celebrar o formato em nível mundial, um torneio bem grande.
Eu acho isso mais fácil acontecer nesses eventos tipo Star City, NRG, essas coisas do tipo, né?
Eventos físicos, né?
É.
Quem sabe? Quem sabe? Eu gostaria de ver isso acontecendo.
Você falou de Vintage, esse evento que eu falei pra você da Itália, na verdade foi uma série de eventos, né? No final de semana, ele teve um torneio de trios, que era Modern Legacy Vintage.
Nossa! Sério? Dá pra jogar de Burn nos três.
Dá. Teve... Quantos... Acho que era cento e poucos trios.
Uau, podia proxy?
Eu acho que não. Ou talvez... Eu não vi sobre as regras, tá? Eu vou procurar ainda sobre... Se eu encontrar informações, eu trago semana que vem.
Se tiver proxy, fica interessante, né? Mas... Se não tiver, é difícil encontrar alguém com deck vintage, assim, completo, competitivo. 120 pessoas ainda mais, Eu sei que tem opções sem power, opções tipo um pau, um pedaço de poder só, mas... Difícil.
Não é fácil, não.
Não. Mas é fácil jogar no digital, por exemplo. O Arena vai ter um cubo também, né? Chegando no final de ano aí, o pessoal se programar. Cubo do Arena vai ser de 13 de dezembro a 1º de janeiro. E ele talvez tenha cubo no Magic Online também, né? Eu não vi isso ainda nas notícias, mas sempre tem aquele Holiday Cube que tem power. Sim. Também. E o cubo do Magic Online do Holiday costuma ser o melhor de todos, né? É o mais próximo de um cubo vintage mesmo. Então isso aí é sempre mais aguardado.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele fechando o ano, o artigo de mais vendidas do ano da Liga foi publicado aqui pelo Juliano, né? Você sabe alguma coisa sobre isso?
Um pouco.
Já que você contribuiu, né? Bastante lá dentro, mas eu gosto que ele faz um apanhado por raridade aqui. Pra você ter uma ideia, entre as comuns, né? Aquela mais vendida tá o sintetizador experimental, que é de Kamigawa agora, né? É aquela carta de uma mana vermelha, o artefato que quando entra já você exila do topo e pode jogar nesse turno. E também você pode pagar 3 mana para sacrificar, colocar um bicho 2/2 e também fazer a mesma habilidade. Muito valor para uma carta só e é uma carta vermelha, né? Que raramente tem acesso a valor assim, né? Basicamente comprando aí duas cartas e gerando um bicho.
É engraçado que dessas cartas aqui, 8 são por causa de Pauper. Tá? Só duas aqui não são diretamente Pauper, que é a Custódia de Tamil e o Esganar, né? Que aí, provavelmente, acredito eu que seja por causa de Standard. Acho que é a única relevância que poderia ter. Talvez o Pioneer, a Custódia de Tamil também poderia aparecer, né? Porque é permanente, né? Então, apesar de que verde não tá num momento muito bom... Quer dizer, o Mono Green está no momento bom, mas esse tipo de deck, né, não dá para ter certeza onde que está sendo utilizado. Mas, realmente, né, as comuns subiram demais o Power Level, né? Sintetizador e o Terror aí são cartas sensacionais.
É uma lista top, né, Eli? Essa lista inteira é uma lista top de cartas.
Bem boa.
Se você for pegar as incomuns mais vendidas, tá a Saga do Kumano, o Buraco Portátil e o Spellland de... o Spellland vermelho de uma mana, o risco do campo das agulhas, né? Uma mana dá um de dano em qualquer alvo e a permanente que sofreu dano é exilada se ela fosse morrer. E também pode ser baixado como um terreno virado que gera vermelho, né? E olha quem tá aqui também, cara, uma carta de Eldraine, que tá entre as mais vendidas em comuns do ano, que é a Disputa Mística, aquela que anula a mágica, né? Se for uma mágica azul, custa uma mana só, né, para anular, que é uma carta de sideboard. Desde a época do T2 ela era muito usada, né? E hoje, lógico, pioneiro, modern, legacy, tem suas utilidades aí para outros formatos, como como um counter de counters.
Então, essa, por uma como é, que é impressionante como essa carta não sai do cenário, né, cara?
É ridículo, né? Ridículo.
Ela é bem, bem
olha
forte,
só, é uma incomum de quase 10 reais. Né?
Uhum. Num formato onde, tipo, a cada coleção você tem uma enxurrada de cartas, né? Olha quanto o quanto ela durou, né? Tipo, ela durou, ela, desde que ela entrou no T2, ela ficou o ciclo do T2 inteiro, né? Entrou o Pioneer e ela se manteve, né? Então, Eldraine é de quando? 2018?
Eu acho que é.
2019, Eldraine, ó. Deixa eu até vou ver a data aqui. É, outubro de 2019. Cara, nós estamos falando que uma carta está jogando há 3 anos. Numa época que tudo está tão rotativo, né? É, ela se manteve aí dentro do stand esse tempo inteiro, entrou no Pioneer. É, se bobear, até aparece no Modern da vida, em Insights e tal. Claro que o Modern tem muitas ferramentas melhores, mas ela pode aparecer aí também, né? Então, é uma carta potencialmente muito boa.
Aí. E entre as raras, por que que Parelio 2 está entre as raras mais vendidas do ano? É comando?
Greasy Fang.
Ah, tá. Explicado.
Ela é sensacional, né? Nesse deck, né?
É, quando você desce atacando é impressionante, né?
Uhum. É o Parrilho e o... E o... a carruagem.
Mas não para por aí. Ele também tem o Gigante Esmaga-Ossos de Eldraine.
Mais uma, né?
Esse ano, mais uma. Por conta de outros formatos, principalmente pioneiro. Ele joga naquele hack dos midrange, né?
Sim.
Que mais? O Torbran também tá aqui. O Torbran lá de Eldraine. A Fábula do Kikijik também. Tá aqui,
que é sensacional, né? Uma das melhores cartas lançadas nesse ano, né?
E é uma rara de quase 200 reais também.
A gente não chegou ainda na época do top 10 de cards do ano, mas você pode ter certeza que ela vai estar lá.
Tô ansioso para esse programa. Temos que fazer. Talvez seja o próximo, hein? Não, o próximo acho que pode ser algo melhor, mas depois do próximo, um top 10zinho das cartas do ano. Acho que não vai sair mais carta esse ano, certo?
Teoricamente não.
Então tá. E as míticas, cara? Agora sim, quero ver. Brazolâmina, mais uma carta. O 7 quebrado foi o Eldraine, cara. Pra Brazolâmina,
esperando...
as míticas mais vendidas.
Eu tô esperando pra volta de Eldraine, cara. Ansioso.
Foi anunciado já, né?
Sim. Depois do Phyrexia Aftermath lá.
Eu tava com Larvin na cabeça, por causa dos boosters que você me deram, as capinhas. Né? Mas é o Eldraine mesmo, verdade. Mas olha só, Imperatriz Errante, que é o Planalto com Lampejo, que tá aqui, que, né, exila bicho virado, é muito forte mesmo, acho que essa carta vai ter aí uma pós-vida depois do Standard. O Brazen Borrower, né, a fadinha caloteira lá, que joga vários formatos, é mais uma carta de Eldraine que tá aqui entre as top míticas mais vendidas, né. E a Simbiose de Virapau, que é lá de Zendikar Rising, é o Spellland mítico, né? Que pode ser um terreno que entra em jogo desvirado se você pagar 3 vidas. Ou é um feitiço, né, verde de 7 manas que olha 7 do topo e põe um bicho em jogo, tá?
Então tá aí. É isso. Isso mostra que essas habilidades modais, né? Aventura, né, as cartas modais em si, né, o terreno, os terrenos em si, né, de Zendikar, mostram quanto o Magic atual, no mínimo, tem que ser 2-1, né, ou pelo menos ter duas opções relevantes, né.
Até o limitado ele tá ficando assim, viu? Sim. Não vale mais a pena direcionar seus picks tanto para removal ou não, os removals. Pegar esse pot removal que faz 1-1 não é tão prioridade, mas assim, não. Eu tô sentindo isso nas últimas coleções, nos últimos anos pra cá.
Sim, eu comecei a jogar essa semana o limitado de Guerra dos Irmãos. Cara, tipo, é muito melhor você, sei lá, ter 2-3 removals ali e ter cartas simples, cartas incomuns, comuns e tal, nessa coleção por artefatos, né? Tipo, retorna um artefato do seu cemitério para sua mão e faz um token, sabe? Uma carta que faz uma Power Stone, sabe? Tipo, esse tipo de sinergia das comuns ali para você pegar cartas grandes ali que se aproveitem disso, né? Faz muito mais sentido do que o Spot Remove que você comentou ou aquele bichão 5-5 voar, sabe? Tipo, às vezes só isso não é o suficiente, sabe? É complexo essa relação, né? Claro que ela varia de edição para edição também, né? Mas as cartas têm um valor diferenciado hoje, né, MP? Tipo, ela não pode ser mais X manas conta história, né? Não tem espaço nem para ser filler mais no deck, sabe? Tipo, aquelas 2 manas, 2-2, ou 3 manas, 3-3, sabe? Não cabe mais isso no limitado,
né? É difícil, né? Não dá mais para fazer o arroz com feijão, não.
Não.
Tem que saber selecionar as cartas que fazem algo mais e saber usá-las também nos momentos certos, né? Tá ficando... É bom porque propõe desafios novos pra gente. A gente tem que se adaptar ao tempo, à alta de power level e ao ritmo de jogo que a Wizards quer dar pro limitado. Com a Arena você tem mais melhor de um, né? Que também muita gente joga e acho que o design das cartas reflete um pouco essa opção por dinamismo, por cartas modais, por você pensar em fechar o jogo de maneira mais assertiva, né? Menos grind, menos guerra de atrito. Isso tá ficando cada vez mais evidente com o tempo. Mas vamos Sim. lá, cara. M30, a Magic aniversário de 30 anos. A gente teve uma Black Lotus postada em uma buy list de uma loja americana. E, assim, quando a gente tem algo postado numa buy list, é basicamente o preço base de alguma carta. Então foi escrito na pedra aí, ou melhor, na flor, né, da Black Lotus. E o preço que uma loja está pagando é $2,200, tá, por uma Black Lotus de aniversário de 30 anos. Então, lógico, dá para comprar aí 2 boosters, se você abrir 2 caixas, se você abrir uma, tá? Mas, de novo, né, não vale a pena abrir esse produto de maneira nenhuma.
Não,
e mesmo assim, acho que a loja que está comprando está pagando caro demais, porque não tem onde utilizar, cara. Você não vai jogar Commander com isso, entende?
Não vai jogar nada, né? Você vai jogar Bafo, talvez, né?
Talvez seja uma proxy de luxo para aquela lenda que busca uma Black Lotus e põe na sua mão.
E mesmo assim...
Não, mesmo assim, nunca vale a pena. Mas vamos lá. Oi, perdão.
Não, eu ia... Você falou de coisas exclusivas, né? A gente tava falando de Guerra dos Irmãos, eu lembrei. Você lembra que tem as cartas Serialize, né? Que aquelas cartas com numeração. E essa semana começou a aparecer na Liga, a galera vendendo essas cartas.
É mesmo?
Tem...
Brasileiros abrindo essas cartas por aqui.
Eu encontrei, tem 7 cartas dessas só, que a galera abriu. É a Porta para o Nada, a Chave da Cidade, o Liquid Metal Coaching, que eu não lembro o nome dela em português, a Mesmeric Orb, o Char Belcher, um Ornitóptero e o Processador Phyrexiano. Aquele...
E o que estão pedindo?
Cara, o mais barato tá 1.500.
Que é a porta Ornitóptero.
Não, pior que não. A Porta para o Nada e a Chave da Cidade tá 1.500. O Liquid Metal Coaching 2. Mesmeric Orb 4. E o Ornitóptero, Processador Phyrexiano e Char Belcher tá 10 mil.
É player ou é loja?
É loja.
Eu acho um absurdo.
Porque o negócio, ele é tão exclusivo, tão difícil de ter, que, tipo, a pessoa meio que tem o direito de pedir o que ela quiser, né? A loja, no caso, tem...
Pela raridade, eu entendo, mas, assim, se você quer vender, você tem que colocar um preço que seja, né, realista, que tenha alguém querendo comprar por aquele preço. E eu não consigo ver alguém querendo gastar R$1.500 em uma carta, assim, praticamente aleatória, né? Porque ela é serializada. Eu entendo pedir algo assim, ou até mais em... uma carta marcante, uma staple, uma carta que joga Modern Pioneiro, né, ou é staple de Commander e tal, mas cartas assim, não vejo não, ele.
Eu acho que vai vender, não tem muito...
Vai? Será?
Vai. Talvez assim, nesse primeiro momento, não, né, até que os preços talvez dêem uma estabilizada, até tava olhando, abrindo aqui o TCG Player, né, pra ver como é que tá lá fora. Por exemplo, uma botinha, a Swift Foot Boots, tá $450, vai, né?
Tudo isso?
$450. Não é tão baixo, mas também não é tão alto quanto os 10 mil, né?
Sim, sim. Eu acho que com o tempo, isso não vai parar, né? Essa história de cartas serializadas.
Não vai.
Enquanto a novidade, deve segurar um preço alto, deve até segurar um interesse. Mas quando começar a ficar lugar comum, tá? Onde tudo é especial, nada é especial. Então as pessoas vão deixar de ter interesse nisso. Mas ainda fica o desafio lançado aí para quem é jogador de Commander, fazer um Commander com 100% das cartas serializadas.
Vai valer um apartamento aonde? Na Paulista? Sei lá qual que é o metro quadrado mais caro de São Paulo.
Vamos ver. Algumas cartinhas subiram muito essa semana. O veterano Valente, que é de Dominária agora, e é o Lorde de Soldado, né? Duas manas, 2/2 e tal. Ele subiu 70% em uma semana. Acho que é porque tem muito soldado em Guerra dos Irmãos, ele é branco também, é o arquétipo branco e azul, né? Que eu passei o carro com muita gente. Passei o carro, mas voando, né? Passei o avião.
Literalmente.
Passei o avião porque todos vão. Realmente o arquétipo é rápido e é forte. O Brutal, eu não falei o preço, né? Não chega a 2 dólares, tá? É uma rainha aí de Dominaria que não chega a 2 dólares. O Brutal Qatar, esse sim, né? É uma carta conhecida lá de uma das Innistrads. É o bicho branco, 3 manas, 2/2, quando entra em jogo, exila um bicho até ele sair de jogo. E ele subiu quanto aqui? 32%, tá 5, quase 6 dólares. Também, lá, preço médio no mercado norte-americano. Mikov Synth Golem é uma que subiu 61%. Nossa, tá. A gente falou semana passada dela, se eu não me engano.
Uhum.
Tá 43 dólares essa carta. Lá de Quinta Aurora e tá 11, custa 11 manas, é um bicho 4-5. Só que tem afinidade por artefatos e dá afinidade para artefatos, para suas mágicas de artefatos.
Subiu demais isso aí, né?
Eu acho que é por causa de Commander também, né? Não vejo nenhum deck construído jogando aqui nas listas do Goldfish, é só Commander. Dark Steel Forge, essa todo mundo sabe o que faz, ela subiu 31%, tá 20, quase 28 dólares lá fora. Talvez tenha uma versão mais barata. Mais barata é a de Plane Chase, 23 dólares. Mesmo assim, é carinho.
O Migosist Golem ia falar, não, aqui no Brasil ainda tá valendo a pena comprar, hein? Tá menos de 60 reais ainda.
Será que na especulação só lá fora? Será que você consegue comprar aqui menos de 60 reais e vender lá fora por, sei lá, 30 dólares? Talvez dê, né?
Eu acho que vende, hein? Eu acho que vende.
Preço de buy list, tá? Se o pessoal aceitar pegar em português também, tem que ver isso. E a última carta é que. Oi, ele, perdão.
Não, é que eu ia falar que o aumento de preço não foi assim, tipo, de um dia, né? Você vê que, vamos pensar assim, ela começou a subir no final de novembro, nós já estamos aí com 15 dias, né? Que ela praticamente dobrou de preço, sabe? Então, eu acho que pelo menos aí por uns 25, 30 dólares você vende com facilidade.
Fazer dinheiro assim, então comprando aqui, esperando chegar e torcendo para manter o preço até.
Se você tiver um meio, né, de conseguir levar isso, né, o grande problema é você vai comprar cartas em português e vender no mercado americano, que não é legal. Então você vai ter que caçar as em inglês aqui para vender lá.
Fica aí caçar lá quem está disposto a comprar, ou uma loja, né, que paga menos, o preço de buy list e tal, fazer os corres. Bom, você falou em dobrar de preço, quem dobrou de preço foi Fim da Irmandade, que é uma carta de Guerra dos Irmãos. É um feitiço vermelho, é uma e duas vermelhas, você escolhe um ou dá 3 de dano em cada criatura e cada planalta, ou destrói todos os artefatos que custam 3 ou menos. Tá? É uma carta modal, a gente vê muito disso, né? Cartas modais que fazem coisas parecidas com staples, principalmente staples de sideboard, de muitos decks de formatos eternos, mas que acrescentam aí uma opção. Tira, por exemplo, comparado a... Qual é o nome aquela dos deuses? Esqueci, caramba.
Anger of the Gods.
Isso, que exila os bichos que ela mata, mas em vez de exilar, você ganha a habilidade de destruir todos os artefatos. Então, por exemplo, no Legacy, essa carta tá vendo o jogo, em sideboard, se você estiver esperando um field com mais artefatos, alguma finte. Tem um deck de artefato muito comum, sendo visto agora, né, aquele de como é que é o nome?
Hatecast,
isso. Acaba sendo uma opção. Essa carta dobrou de preço, ela é uma comum da última coleção do T2, ainda não tá tão absurda não. Tá menos de 9 dólares, tá? Lá fora.
O problema é aqui no Brasil, VMP.
E quanto que tá?
Aqui no Brasil ela basicamente sumiu da liga. Literalmente sumiu, porque essa semana eu vi acompanhando o preço dessa carta... Por exemplo, nesse atual momento da gravação, tem apenas 3 lojas vendendo, tá? Tem 1 unidade em cada loja, 2 são foil. Pra você ter ideia, a versão mais barata é uma foil, tá R$100. A arte estendida, tá 114, e uma foil arte estendida, R$300. Não tem mais nada na liga.
Nossa, que absurdo. Ninguém abriu o booster de Guerra dos Irmãos. O que que tá acontecendo? Então, é uma carta rara, não é mítica.
Então, tipo, ela teve um buyout absurdo, ou as lojas tiraram porque ela começou a subir muito rápido. Não sei exatamente o que aconteceu. Começaram a mexer em estoque, não sei exatamente. Mas assim, foi um negócio frenético essa semana com essa carta. Sabe, tipo, acho que não, nem vai ter o histórico dela aqui, porque não vai dar pra ver. Mas, assim, tipo, ela começou a semana, R$30, R$25, sei lá, mais ou menos assim que ela começou a semana. E ela subiu, assim, tipo, num dia ela tinha subido, tipo, 30, tipo, a carta valia 15, ela subiu R$30 no mesmo dia, sabe? Foi um negócio, assim, ridículo.
De acordo com Goldfish, ela tá jogando não só Legacy, né, mas principalmente Pioneiro e Standard. E também aparece no Modern.
Então, isso que eu ia falar, tipo, você imagina aqui, dos 4 decks que ela mais aparece, um é Pioneer, um é Standard, um é Legacy, um é Modern. Alguma coisa tem nessa carta.
É, assim, não é qualquer deck Modern, né? O melhor deck Modern que tem, que é o Izzet Phoenix.
Sim, um dos melhores Moderns, que é o Murktide. Um dos melhores Legacy, que é o R. Delver. Um dos melhores decks T2, que é o Grix Midrange. E um dos melhores decks Pioneer, que é o Izzet Phoenix. Sabe, então assim, o que eu falei do vermelho, por exemplo, né, era um tipo de carta que mostra o quanto o vermelho subiu no Magic em geral, pra competir com o azul. É claro que acaba que ele faz par com o azul, né, porque os 4 decks que eu citei tem o azul e vermelho, né, mas é que pros outros formatos é muito mais fácil você ter decks de duas cores, né, você tem Fetch, você tem Shock, então você não tem tanto problema com a base de mana.
Mas sobre faltar. Mostra. Não, sobre faltar em loja brasileira, assim, vou citar o pintinho que acabou de nascer, tá? Estou chocado. Realmente não inacreditável. Assim, pode ser aquela tática de você ter no estoque, mas tirar da listagem, né? Para você ver o que acontece com o preço e depois colocar um preço adequado para você não perder dinheiro. Ou realmente os jogadores anteciparam toda a demanda e compraram todas as cópias. Não sei.
Então, eu acho que assim, alguma coisa aconteceu, né? Tipo, muito rápido, né? Você pode ver até que eu no vou ler um comentário que tem aqui, ó. Ele foi feito às 11h47 da manhã, então faz menos de 12 horas que foi feito. Tem um cara aqui, ó, tem uma para passar por R$50. Então, assim, eu acredito que o valor dessa carta não é tanto quanto tá aqui, tá? Uma cópia dessa carta não vai valer R$100, tá? Por mais que vai ter um momento que vai ter essa oscilação, mas eu ainda vejo que essa é uma carta para no Brasil ser vendida ali entre R$40 e R$60. Eu não vejo que ela vá... Eu não tô falando que ela é ruim para valer muito, mas... considerando que Guerra dos Irmãos está sendo muito mais aberta do que cartas de Innistrad, por exemplo, que a gente vê problemas problemas na oferta e demanda, né? Não vejo que isso vá acontecer com Guerra dos Irmãos, né? Que dominarem Guerra dos Irmãos para cá, nós já não temos esse problema de pandemia, não temos, entre aspas, tá, gente? Já está muito mais aberto, né? Não está mais travado como estava antes. Então, assim, a galera já tem comprado mais singles, tem jogado em loja, né? Então, eu acredito que realmente foi um susto aí para uma carta. E vamos ver o que vai acontecer nessa semana, que deve começar a voltar a ter cópias dessa carta para ser vendida. Mas eu ainda acredito que vai ficar perto aí dos R$60.
Isso aí, cara. Com isso a gente encerra essa fase de compra, então.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Falar de Legacy, Lee, teve o Eternal Weekend lá na Ásia. 400 jogadores para Legacy, cara. Que beleza, hein?
Beleza mesmo.
Beleza. O primeiro lugar recebia um quadro, né? Sabe aquelas cartas gigantes que são do tamanho de pessoas mesmo?
Uhum.
E dessa vez era do Berço de Gea, né?
Uma Nossa.
Linda versão do Berço de Gea, que não é a arte original, tá? Mas mesmo assim... É um troféu lindo aqui, né? Berço de Gea, inclusive, está em baixa, né? Eu acompanho o preço dessa carta e vejo sempre que ela está valendo a pena. Tanto a versão do juiz como a versão normal também. Eu acho que a expectativa dessa carta ser lançada em uma próxima leva similar à do produto de 30 anos de Magic, né? Tá fazendo o pessoal meio nervoso e colocando várias cópias aí para vender, porque de fato o pessoal de Commander acho que não vai ligar. Se você usar uma proxy muito bem feita, pela Wizards inclusive, em vez de usar uma original. Mas vamos lá. O que acontece nesse metagame aqui? É, o R-Delver foi o arquétipo mais jogado, tá? Inclusive, tem o quê? 3 cópias aqui do R-Delver no top 8, tá? É, em segundo lugar, Sneaking Show. Em terceiro, o Red Stomp. E em quarto, o Reanimator, tá? Pra quem curte combo também, o ANT, né? Tá em quinto lugar. E depois, Elfos, For Color Control e Hcast, tá? É, esse é o metagame geral, tá? Não é a ordem dos decks aqui. Quem ficou em primeiro foi o Red Stomp do Kokui Nagata. É, depois tem o R-Delver e o R-Delver. Mais um R-Delver lá no top 8. Fechando aqui o quarto lugar, um 4 Four Color Control. Tá? Depois tem um ANT, um Belcher. Olha, e um Sneak and Show lá, os dois no top 8. Belcher e Sneak and Show, 2 decks de combo no Legacy. Muito bem. É, esse Red Stomp aqui, para quem tem alguma dúvida, deixa o bom passar pela lista, né? Que a lista do campeão vale a pena, né, Eli?
Uhum.
Vamos lá, então. Para quem tava com saudade do Goblin Rebel Master, né? Aquele que joga cubo, inclusive, 3 manas, 2/2, todo turno põe um goblinzinho, os goblins atacam todo turno, e ele mesmo é bem bombado, né? É uma outra carta que eu adoro no cubo, que veio lá de um produto de Commander, é a Laelia. Você lembra dela, Eli? Alguém tava usando essa carta no nosso último cubo. Ela é 3 manas, 2/2, ímpeto. Quando ela ataca, você exila a carta do seu topo e pode jogar nesse turno. E quando uma ou mais cartas são colocadas no exílio direto do seu grimório ou do seu cemitério, você coloca um marcador mais ou mais um nela. Então, assim, ela é 3 manas, já ataca 3/3 e ela vai te dando vantagem de carta. Mas presta atenção, para quem está ouvindo, é a segunda carta de 3 manas, né? É, depois tem o Legion Warboss, que também é similar ao Goblin Rebel Master, né? 3 manas, 2/2, é um Goblin que vai botando fichinhas em jogo, mais uma carta de 3 manas. É, e essas são as principais criaturas. Assim, tem o Caves of Chaos Adventure, né? Que é de um produto de Commander. Não sei se o pessoal vai lembrar o que essa carta faz. Oi, ele.
Não, eu ia falar do Commander Legends, de Baldur's Gate, né?
Isso, de Baldur's Gate. É bem recente essa carta, né?
Sim.
É, acho que vale a pena comentar, então. Ele é 3 e uma vermelha, humano bárbaro 5/3 atropelar. 4 humano 5/3 atropelar. Quando entra em jogo, você toma a iniciativa. Tomar a iniciativa é entrar naquela masmorra foda desse produto de Dungeons & Dragons, né?
Uhum.
É isso aí, tá bom. É, e quando ele ataca, você exila a carta do topo do grimório. Se você completou uma masmorra, você pode jogar aquela carta sem pagar o seu custo, senão você só pode jogar ela até o final do turno. Tá? Então, assim, é um bicho com um corpo bastante decente por 4 manas e que ele já vai te dar um valor imediato quando ele entra em jogo, né? E toda vez que ele ataca, ele faz mais ou menos o que a Laelia faz, né? Que é te dar vantagem de carta. Então tá, dito essas 4 criaturas, né? 3 de 3 manas e uma de 4. Como é que você põe tudo isso em jogo? Vamos lá, tem 4 Espírito Guia Símio, tem Mox Cromo, o que mais? Tem aí para segurar o jogo tem Trinisfera, tem Blood Moon, tem a Fábula do Kikijiki, que sim, ela é disruptiva contra alguns decks. Para acelerar ainda tem Cidade dos Traidores, Tumba Antiga, né? Então é um deck, é um Stomp, mas com criaturas bem mais fortes do que um Stomp tradicional. Ah, e tem 3 Fúrias no main deck também, porque, para quem não lembra, né, Fúria é a encarnação vermelha lá de Modern Horizons 2 e ela dá 4 de dano dividido, como você quiser, em criaturas ou planinautas.
Ele é um Stomp, mas não é de bichinho, né, MP? Ele procura não só o valor, né? Ele não quer só. Esse aqui é um tipo de exemplo do que a gente falou, né? Não dá para ser só mais agressivo, né? Ele tem que fazer algo mais. Tem que gerar valor exilando carta do topo, você podendo castar, entrando na masmorra para você poder fazer mais coisas ali, né? Então, tipo, por mais que você tenha o Rebel Master e o Warboss ali, eles não são a estrela desse deck. Né? Eles não são. É claro que eles podem ganhar, né? Se você não se você bobeou ali no turno 1, ele entra e dali pra frente é só pra trás, né?
Não, mas eu concordo contigo. Eles não são isso, eles são redundantes, né? São substituíveis. Assim, como você vai ganhar o jogo, não importa muito, porque as cartas fazem coisas muito similares. Uhum. É, na verdade, o plano de jogo desse deck é muito você tentar travar o oponente. Então, a jogada de primeiro turno vai ser Prinisflera, Blood Moon ou Cálice do Vácuo. Depois sim é que você se preocupa em baixar um desses bichos de 3 ou 4 manas e ganhar o jogo com apenas um deles, né? Que vai acabar resolvendo. As outras cartas é que acho que são mais importantes para segurar os decks rápidos, né?
Então, uma ideia interessante, né? E você vê o quanto essa mudança, né, oferece também pro Legacy, né? Você vê aí cartas novas, né, cartas de Commander, né, essa de tomar iniciativa é um exemplo. A gente tem um Turbo Iniciativa Mono White aí jogando no Legacy, né, que tem ganhado eventos por aí, também é muito forte, né, então essa mecânica de iniciativa eu já vejo que ela corre perigo aí dentro do Legacy.
Cara, eu tô contando aqui quantas cartas lançadas nos últimos 2 anos tem no main deck desse deck Legacy campeão de um torneio de Eternal Weekend. Ele é Laelia. Laelia é.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas.
Não mais.
É, ó, a Laelia, a Caves of Chaos.
Eu o chat
25. Ah, tá. Eu coloquei 8 tipos de carta, ok. Você tá colocando em termos de quantidade.
Você tem 4 terrenos, o raro vermelho de Kamigawa e o raro vermelho de Forgotten Realms. É, da coleção do T2 de Forgotten Realms, tem a Fábula do Kikijiki, tem o Shatter's Smash, né? Que é o Spellland mítico vermelho, Fúria, Caves of Chaos Adventure, né? Que é o novo de Commander Legend de Baldur's Gate, e é Legion War Boss, não, é a Laelia.
É, e o Rabecão, né?
Online e o Rabecão, eu não contei o Rabecão. Cara, é muita coisa nova, quase metade desse deck é carta nova ali, dos últimos 2 anos só. É 21 e 22.
De um deck Legacy, né, cara?
De Legacy, olha que absurdo, cara. Que absurdo. Bom, esse foi o meta, né? Vamos falar rapidinho do Legacy Showcase que teve. Então, aí sim, né? Showcase, evento no Magic Online, né? Então, a disponibilidade de cartas é maior, tem mais jogadores. E também foi no fim de semana passado, né? Foi paralelo a esse Eternal Weekend da Ásia. Então, acho que o pessoal que não podia estar lá acabou jogando esse showcase aqui. Não teve brasileiro no top 8, não, pelo menos jogando pelos Knicks, né? Em primeiro lugar, teve um Initiative Stomp, que é basicamente um Boros que usa esse bichinho soldado branco que vai fazer
esse é o Turbo Iniciativa Explorer. Que eu falei.
Isso, esse mesmo ali. Tem uma versão Boros e uma versão que é Naya, né? Eles se chamam de Naya, mas acho que é base branca com splash para vermelho e talvez uma outra cor.
Uhum.
Né? Em primeiro e terceiro tem uma cópia dele. Em segundo tem um Four Color Control com Minsk e Boo, né? Mas sim, tem só duas cópias dele. Depois tem em quarto e também em oitavo um Izzet Darcy com Murktide, é o Izzet clássico aí, o Tribal de Modern Horizons 2, que a gente vê muito no Legacy. Em oitavo lugar. Oi?
Tribal de dinheiro.
Tribal de dinheiro. Oitavo lugar, o Hcast. Não, no top 8, um Hcast com Otawara, né? Que é a novidade aí do deck, que é o terreno aro azul de Kamigawa. Tá, você tem também aqui um Naya Maverick com Minsk Bull, Punishing Fire, Fábula do Kikijiki, né? Então, bastante carta nova. E o Sneak and Show. O que tem de novidade em um Sneak and Show? Tem a Fábula do Kikijiki, tem Otawara, que é o terreno que eu falei, e Fim da Irmandade no side, né? Que é o feitiço vermelho aí que limpa a mesa ou de artefato ou de criaturas. Acho que a grande novidade no Legacy, então, é Minsk Bull, né? Ele parece que uma receita para ganhar jogo aí é utilizar essa carta nos seus decks RG e tal. Para quem não lembra, Minsk Bull é um planalto de 4 manas. Você só consegue abrir essa carta no produto de Commander, não é? Foi qual produto mesmo que veio?
Minsk Bull é de. Acho que é de Commander Legends, né? Deixa eu conferir aqui enquanto você vai falando sobre ela.
Commander Legends de Baldur's Gate, cara.
É.
É, saiu esse ano, né?
Sim.
É uma carta que saiu esse ano e tá mudando bastante o cenário, tá? Mas é um planeta de 4 manas, ele é RG, entra com 3 marcadores, tem um mais 1 e um menos 2. E ainda uma estática, tá? A estática dele, ele põe um hamster lendário 1/1, tá? Com atropelar e ímpeto. Aí o mais 1 dele, o que ele faz? Coloca 3 marcadores mais um em até uma criatura alvo que tenha atropelar ou ímpeto, tá? Então, ele já pode entrar e dar mais um e fazer um hamster 4/4 com atropelar e ímpeto por 4 manas. Isso não é muita coisa, não. O menos 2 dele é, sacrifica uma criatura. Quando você faz isso, ele causa X de dano a qualquer alvo, onde X é o poder da criatura sacrificada. E se ela, se ela era um hamster, você compra X cartas.
Isso é muito forte.
É, acaba sendo forte. Ele ainda pode ser o seu Commander, né? Porque é uma carta originalmente de Commander Legends. Eu nunca ia pensar que essa carta ia invadir o Legacy da maneira que tá invadindo ali. Nunca mesmo. Nem quando a gente falou dela, quando ela saiu no spoiler aqui, cara. Eu não pensei que ela... Eu pensei que ela ia ser forte em Commander, mas não em Legacy. Tô assustado.
Até pelo par de cores, né, MP? Até
exato,
por ser RG,
não é comum,
né,
ver deck RG agro, né?
É, não, ainda mais no Legacy, né? No, o verde também não é... O verde sempre foi secundário, né? No Legacy, terciário às vezes, né? Então acabou mudando um pouco esse cenário, né? E eu ouvi o Genê comentando bastante sobre ela no Churrakdos. Ela é muito forte, ela realmente tá ajudando a convergir o formato, né? Ela é mais um exemplo aí do quanto essas cartas de Commander são perigosas, né, MP? Eu tenho certeza que ela não foi pensada no Legacy, talvez ela não tenha nem sido avaliado o impacto dela no Legacy, e tá aí, né, uma carta que era para jogar num produto Commander e tá num preço acessível, tá aí custando, né, praticamente R$200 aí, né.
É absurdo, estou chocado ainda. É, mas é isso, meu caro Matheus, algum comentário adicional sobre o Eternal Weekend?
Não, eu não queria... Eu na verdade, eu tinha aberto aqui, eu comentei sobre o campeonato na Itália, eu acho que é até bacana a gente, só para reforçar, esse campeonato de trios que eu comentei, Vintage, Legacy, Modern, ele era... podia ter proxy, tá? Eu acabei de achar aqui, então ele teve proxy. Eu até deixei aberto aqui, só que acho que eu atualizei a página e mexi, mas deixa eu ver o número de jogadores, ó, teve o evento principal de Legacy teve 480 jogadores, tá? É um número bem relevante. O evento de o side event teve 159, né? Foi um número bem... O evento principal de Vintage teve 64 jogadores. Também é um número relevante, tá? 64 pessoas jogando Vintage é bem relevante. O de Modern, 484 jogadores. Então, o Modern Legacy com o mesmo número de jogadores. Tá?
Onde foi esse evento?
Isso foi na Itália.
Tá.
E o de trio foram 60 trios. Então, daí 180 jogadores. Vintage, Legacy e Modern. O evento, para quem quiser procurar, até posso deixar o link aqui, chama Four Seasons. Acho que Four Seasons, não sei se é o nome da cidade, de uma loja, eu acho. É Four Seasons Bolonha. Vou até deixar o MP compartilha aí.
Valeu, Eli. Obrigado. É interessante saber que tem gente disposta realmente a eslivar e montar seus decks vintage depois da pandemia e até um campeonato e jogar, deixar os outros embaralharem e cortarem suas Power Nines e Black Lotus, né? Deve ter uma etiqueta específica para isso, mas é interessante saber disso de qualquer forma.
Sim, eu até tava olhando se tinha alguma foto que dava para ver os decks, né? Algum deck desse tipo. Tem uma foto que parece que o cara tá jogando com deck de Commander, né? Então deve tá triplamente eslivado o deck dele, né?
Parece deck de Commander, é bom.
Então tá enorme o deck, assim, sabe?
Mas faz sentido. Tá bom, vamos pra fase principal, então?
Bora.
Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, ali, melhores comandantes antigos de 2000 a 2002, seguindo a nossa série, certo? Nós fizemos um triênio, o primeiro triênio onde surgiram lendas e depois o segundo triênio, e agora entramos numa era que tem bem mais cartas, né? Ainda não existia Commander aqui, pelo menos não com esse nome, né? não se falava em EDH nos grandes círculos, acho que estava só na cabeça daquele grupo que jogava no Alaska ainda, mas não é por isso que não tinha lendas, né, interessantes. E lembrando, né, o que a gente vai falar aqui são o que nós achamos que são os melhores comandantes, considerando também o power level da época, né. Hoje, lógico, naquelas opções de cores deve ter lendas melhores, que fazem coisas melhores, mas ainda assim são cartas fortes, né, que podem te dar alguma diversão, podem te dar algum poder ali. E essa é uma época que eu jogava bastante ativamente ali, porque pega o bloco de invasão, né, ali final do bloco de profecia, então eu poderia falar por horas aqui dessas lendas, tá? Foi aqui que eu decidi começar minha coleção de lendas, inclusive, porque é uma das coleções que a gente tem aqui é invasão, e invasão, o bloco de invasão teve a temática de lendas, né, porque conta a história da invasão Phyrexian Indominaria, onde culmina toda a história que vinha sendo contada aí há 4 ou 5 anos, né, do Bons Ventos, da saga do Gerhard, da Guerra dos Irmãos, a participação do Urza, a morte do Yagmoth, enfim. Então, todas essas lendas que não haviam ainda sido apresentadas e criadas com cartas nas edições anteriores apareceram aqui, né? Por exemplo, como Capitã Sissai, como lá em Nemesis o Gerhard em Apocalipse, mas o pseudo-irmão dele, né, que eu esqueci o nome, caramba, o Vorath, né, em Nemesis, a Hanna Navegadora, lendas assim, né, personagens muito importantes do Magic, tá. Começando então ele pelo ano 2000, tá. Você quer falar de alguma especial ou posso começar aqui?
Pode começar.
Tá bom, eu acho que não tem como falar do ano 2000 sem falar de Invasão, então, que é essa coleção super importante. E em se tratando de lendas, eles inclusive foram autorreferenciais sobre isso, né? Eles parecem que estavam antecipando aí demanda de Commander, porque lançaram lendas sobre lendas. Então, acho que 3 delas aqui a gente não tem como deixar de fora dessa lista, que é a Capitã Sissai, né, um tutor de lendas, inclusive, lembrando, pode pegar planaltos, terrenos, encantamentos, qualquer coisa lendária que você queira, tá? Até equipamento lendário, que é uma delícia. A Imperatriz Galina, né, muita gente acho que nunca viu essa carta, mas é uma lenda mono-azul de 5 manas, e você pode pagar 2 tepaela e ganhar o controle da lenda alvo, permanentemente, tá?
Rouba o comandante alvo, né?
Rouba o terreno lendário, né, tudo, assim, eu adoro essa carta. Pena que não dá pra usar muito, né, porque ela é alvo dos removals assim que ela entra, né? Ninguém gosta de...
Nossa, deve ser muito chato jogar contra esse deck. Tipo, se ela virar um turno na mesa, né? Complica, né, cara?
Nossa, delícia, né? Baixar ela com 7 manas, já equipar com uma Grevas e roubar uma permanente, já delícia. Bom, e tem a outra que é o Tsabo Tavok, né? Que a Tsabo é uma... É uma aranha mecânica, é um monstro de Phyrexia mesmo, que veio até Dominaria, né? Se não me engano, ele veio até Dominaria mesmo, é um dos comandantes lá do Yagmoth. E é um bicho de 7 manas, ele é hack dos claros, né? Porque antes preto e vermelho eram as cores do mal ali, de Phyrexia. Uhum. Ele tem proteção contra lendas e ele tem 2 pretas, vira, destrói a lenda alva, ela não pode ser regenerada. Muito bom também.
Muito bom. Aqui eu acho bacana esse ciclo dos dragões lendários, né? Agora você tem um monte de ciclo, né? De cartas, sim, assim, de 3 cores, né? Então até fica difícil comparar. Mas aí você tem a Treva clássica, né? E os outros, os Elder Dragons, né? Na verdade, eles são a segunda linhagem dos Elder Dragons, né? Dos, sim, Elder Dragons, né? Eles são filhos, né?
Eles são só dragões lendários, não são
Elders. Não são Elders, né? Então a Treva, o Hit, o Dromar, o Darigaz, e tá faltando um aqui, o Crozes, ou a Crozes, eu não lembro se é qual que é a denominação aqui, mas eu acho que são interessantes porque obviamente todos voam, que é importante, né, para um dragão, mas essa habilidade, né, eles são de 3 cores, né, e cada um tem uma habilidade de uma das 5 cores, e são habilidades bacanas, né, são bem relevantes, né, um ganha vida, o outro põe token, o outro causa dano, um descarta e o outro dá bounce.
O único que me encanta é o Crosses, porque eu vejo a habilidade dele sendo útil até hoje, né? Você, sim, escolher uma cor, pagar 3 manas quando ele causa dano, e o oponente descarta tudo daquela cor que ele tem. Os outros eu acho que é muito trabalho para pouco payoff, sabe? Tipo, o Dromar, você tem 2 cores para escolher. O Dromar é o que dá bounce. Se você escolher uma da cor que não é essas 2... Ele dá bounce em si mesmo. Tá vendo? É um design meio assim. Eu entendi o que eles queriam fazer ali, mas pra mim.
Não funcionou na prática, né?
Não rolou mesmo.
A treva ganha vida, né? Tipo, não é muito eficiente, muito pouco, né? É muito pouco, né? Então, realmente é mais pelo flavor do que realmente pela habilidade. Acho que o Crosses é o mais interessante. Você falou em tempos atuais, a Hannah talvez seja interessante. Ainda possa ser interessante, sabe?
Ela junto com a Sissai, provavelmente, são os melhores comandantes para hoje em dia, né? A Hannah Navegadora, que é pela cor também é forte, né? Ela é.
Sim, o W.
O W, e aí você paga 3 manas, vira, você retorna um artefato, um encantamento do seu cemitério para sua mão.
Isso é, muito é o forte, fato de virar também. Acaba complicando um pouco, né? Por exemplo, agora em Guerra dos Irmãos saiu a Draphna, né? Ou Draphna, que aí você retorna sem precisar virar, né?
Isso é bem melhor.
Então, e o pior de tudo que ele ainda tem a habilidade que vira, que você copia a mágica de artefato, né? Então, você consegue voltar, já copiar, né? Fazer de novo, já copiar e você ter dois artefatos em campo, né? Então, você vê a diferença. E a Hannah é rara e o Draphna é só em comum, né? Então, Sim. Assim, você tem uma diferença enorme aí de power level. Mas eu ainda acho que a Hannah também daria um talvez pela questão artefato e encantamento, pode ser um diferencial, né, MP? Você não fica preso ali, você pode trabalhar aí dentro dos encantamentos também, né? Então, dá pra pensar nesse sentido.
Isso, concordo. Outro comandante interessante aqui, vamos voltar um pouquinho no tempo, ainda em 2000, né, mas antes de invasão, estava terminando o bloco de profecia e tinha Nêmesis, né? Eu não sei se ela está banida em Commander, mas a Capitã Sissai é sensacional, tá? Vou até checar aqui se ela está banida em Commander, mas ela é assim o pico dos rebeldes, né? É a melhor rebelde possível que você pode ter, e é lendária, é monobranca, tá? Rebelde era meio que uma mecânica lá em Nêmesis, pra quem não lembra, tá? Você tinha rebeldes que eram criaturas do tipo rebelde, você podia pagar uma quantidade de mana e virar e buscar um rebelde no seu deck e pôr em jogo. Esse rebelde tinha que ter o custo menor do que a quantidade de mana que você pagou, tá? Então tinha uma certa escadinha ali de hierarquia, né, no exército dos rebeldes, e a Capitã Sissai era a melhor de todos esses exemplares aí, porque ela tinha habilidade mais com melhor custo-benefício, né? Ela é 3 manas, 1-3, é X, e busca um rebelde de custo X, e ainda você paga 3 para colocar um rebelde do seu cemitério no fundo do seu grimório, tá?
Você falou Capitã Sissai, mas não é Sissai.
Ah, desculpa, ela é em Civ. Nossa, eu fico com uma coisa na cabeça. Ela é em Civ, perdão. Pela discussão, muita gente ficou gritando no celular agora. Ainda nesse bloco antigo, ele é entre os magi modeladores lendários, a Mageta, ou Mageta, vírgula, ou Leão, é o melhor, né, que tem, porque ele tem uma colher de Deus embutida nele, né? Sim, é um bicho que faz isso, tá? É um bicho, mundo branco, 5 mana, 3-3, mas você pode pagar 4 manas, virar e descartar 2 cartas para dar uma colher de Deus, que só deixa ele em jogo, tá? Destrói todas as outras criaturas. Mais alguma dessa época, ele?
Eu acho que as melhores, tem alguns destaques aqui, mas acho que como comandantes, eu acho que talvez você já tenha coisas que façam mais do que só isso aqui, acho que...
Só pra menção honrosa, eu queria falar então do Evincar Ascendente, que é uma criatura bem peculiar, né, é o Krovax na forma de Evincar, e ele é 6 manas no preto, 3-3 voa, só que a habilidade estática dele é as outras criaturas pretas recebem +1, e as outras criaturas não pretas, -1/-1. Então, automaticamente, mata vários comandantes não pretos, que tem 1 de defesa, pode limpar a mesa quando entra em jogo, e pode bombar seu exército inteiro, porque naturalmente seu deck vai ter apenas cartas pretas ou artefato.
É bem interessante esse tipo de cartas no preto, né? Tem algumas cartas que fazem esse tipo de coisa, né? Então, bem interessante isso num comandante, né?
E ao mesmo tempo que bomba seu time, ele reduz os times adversários, né?
Uhum.
Bem legal. E era um tema bastante relevante no bloco de invasão, as saprófitas e os esquilos. Os esquilos antes, lá em profecia, e os saprófitas e entes em invasão, né? Porque as florestas de Dominária são muito cheias de vida, né? Uhum. Então, desses aí, o melhor é o Verdelote, o antigo, lá em invasão, né? 6 manas, 4-7, você pode ter um reforçar de X E você coloca X fichas quando ele entra em jogo. Assim, eu sei que é muita mana para gastar, mas é um bicho que ele tem esse valor embutido nele e ele ainda tem a estática dele que dá mais um para todos os outros entes e saprófitas que você tem. A arte se você também tá linda, né, cara? Nossa.
Sim. Esse tipo de arte do Magic a gente meio que perdeu, né, cara? Não tem mais tanto. É, a arte conta muita coisa, né, cara? Tem uma história riquíssima, né?
Talvez na conclusão dessa saga de Phyrexia, né? A gente volte até algo assim.
Realmente eu acho que do ano passado pra cá, eu achei que tinha dado uma caidinha em termos de arte. Tava muito focado em digital e Dominaria e Guerra dos Irmãos acho que resgatou um pouco disso, né? Até pela questão de flavor, né? Pra você mostrar um pouco mais o cenário, né? Tipo, até os terrenos básicos, né? Eles têm contado histórias, né? Tem partes das histórias aí. Tem a Guerra dos Irmãos, tem os construtos e as máquinas de Phyrexia, né? E Dominaria eu não consigo deixar de... Não me apaixonar por aquela planície que tem o carne e aquela construção trano fundo, assim, cara. É sensacional, eu acho muito linda essa arte, cara. Um dos terrenos básicos que eu acho mais lindo.
Você ainda vai ter um set deles, uns 20 deles, pra fazer um deck só com essa casa.
Eu vou fazer um mono white só pra jogar com esse, com esse terreno.
Aí, cara, virando a página pro ano 2001, a gente saiu ali, teve o final do bloco de invasão com Conjunção e Apocalipse e o começo do bloco seguinte, que é Odisseia, né? Então, seguindo por Conjunção e Apocalipse, cara, assim, Apocalipse teve, depois de muito tempo, uma lenda 5 cores, tá? Não só identidade, mas em custo, né? Uma criatura lendária, que é o Chromat, né? É um bicho que é uma mistura de bichos de todas as cores. Ele é 5 manas 5-5 e tem habilidades de 2 manas de cores inimigas, tá? Pode pôr uma cadeira mais um, regenerar, coisas assim. Mas naturalmente ele tá aqui na lista, né? Tem que estar, porque é um bicho que acho que depois da Rainha Fractious é o primeiro que a gente fala que tem 5 cores de identidade e que de fato ele representa, né? Porque as habilidades são boas, tá? E eu falei Rainha Fractious, mas eu sei que é Fractious Rainha, tá? Vou ficar corrigindo depois.
As habilidades dele é fenomenal, né, cara? Se olhar esse tipo de bicho assim é bacana, se você tem o suporte ali legal, que talvez não tivesse nessa época ainda, né, pra você fazer um deck de Commander assim, né, pra ter 5 cores de forma fácil e tranquila, né, hoje em dia já tá bem mais legal, né, e divertido de fazer isso. Pô, você tem 5 habilidades ali que você consegue tirar vantagem de todas elas, né.
Sim. Todas são boas, né? Precisa de mana, mas todas são boas. Sim. Em conjunção, ele só consigo lembrar de uma lenda que vale a pena falar, que é a Nemata Guardiã do Bosque. Ela é 6 manas, 4, 5 no verde, paga 3, coloca uma ficha 1. Não precisa virar, tá? E é uma ficha de saprófita e você sacrifica um saprófita para dar mais um para todos os outros saprófitas. Pode fazer isso quantas vezes quiser também, sem precisar ter pá. Eu acho que é bom, ele é um ente lendário, tá? E tinha esse tema, né, desde o Verde Lote, lá de entes que põem saprófitas, e em um deck específico ela pode fazer muita diferença mesmo, tá? Então, acho bom. E é uma na Sync também, né? Decks monoverdes costumam ter isso.
Sim, bem interessante.
Você quer ir para a Odisseia ou tem alguma dessas duas coleções para comentar?
Pode ser. Na verdade, eu só queria que uma carta do Gerard Capacheno fosse um pouquinho mais, mais relevante, né? É horrível esse comandante, horrível.
Para mim foi uma decepção vendo ele sendo representado nas cartas desde Fortaleza, sabe? Lá atrás.
Não, ele, né? Tipo, ele foi o grande herói dessa época do Magic, né? Tipo, ele foi o. Na verdade, acho que talvez ele seja um dos primeiros grandes heróis do Magic, porque o Urza, mesmo ele, o Urza tendo, né, todo o recebendo o título de herói, ele nunca foi um herói propriamente dito, né? Esse herói de capa e escudo mesmo, né? Tipo, não. O Gerard acho que carrega muito mais esse apelo, né, de herói.
Pra mim, sim. Sempre. A imagem dele é boa, o resto da carta não presta.
Então, tipo, é horrível, né? Não faz menção, não engrandece o quanto ele é importante dentro da história de Dominaria, né?
E lá em Odisseia, então, o que você gostaria de chamar a atenção?
Odisseia. Bom, a Braids é a que talvez seja mais, uma das mais óbvias, né?
Braids, vírgula, a Secla da Cabala.
A Secla da Cabala, 4 manas, 2-2, no começo da manutenção, né? De cada jogador, que o jogador sacrifica um artefato, criatura ou terreno. Fica doideira, né? Como é a Braids, né?
Nós sabemos que ela é banida em Commander, mas isso é uma época que, assim, começou Commander, né? A gente lembra de ter usado Sim Braids, tá? E ela jogou bastante no Standard também da época, então eu sei que teve gente que já usou ela em Commander.
E lembrando que na mesa da sua casa vale qualquer coisa, né? Sendo banido ou não, acho que as regras da casa falam mais do que qualquer outra regra imposta por alguém, né?
E tem alguma outra ali, Monocolor?
O Kamal eu acho legal.
Você gosta do Kamal?
Eu acho que ele tem uma premissa diferente, assim. Não acredito que ele seja forte, né? Porque um bicho 6 mana, 6-1, por mais que tenha haste e mate alguma coisa, não é muito interessante. Então acho que como comandante ele acaba sendo fraco. Acho que poderia ter uma relação de poder e resistência ali diferente. Talvez ele fosse mais legal.
Eu não selecionei o Kamal, mas os pares dele, né? O Abochan, o Imperador Cefálida, porque a habilidade dele é muito chata, né? Ele é mono azul e você pode virar um Cefálida desvirado para virar permanente alvo. Então ele é basicamente uma opposition quando você tem um deck de Cefálidas, que não deve ser fácil de montar, né?
Acho que não.
E você tem 3 manas, paga 3 manas azuis para virar todas as criaturas sem voar, tá? Inclusive as suas. E é estranho, né? Porque os Cefálidas não tem voar normalmente, né? Ele vira tudo mesmo, uma maré que vira até as criaturas da água. Muito bem. Outro
bacana.
Mono.
Bacana, que jogo legal que deve ficar, hein?
Ninguém faz nada. Até o deck azul ter uma vantagenzinha pequena e conseguir, né, vazar um pouquinho de mana para fazer outras coisas. Uma outra carta monocolor que eu gosto muito mesmo, ele é verde, é o Seton, o protetor de Crossa. Ele é 3 verdes para baixar. E é 2-2. É um druida lendário que tem. Toda vez você pode virar um druida desvirado que você controla para adicionar uma mana verde, tá? Inclusive ele, é como se ele fosse um Lanoar com ímpeto, tá? Mas em um deck cheio de druidas, e para quem não sabe, tipo elfo de Lanoar, o Elf de Druid, o Elfos de Findhorn, todos esses caras são druidas também, né? Tem muitos outros druidas no verde, de 1 e 2 manas, que tem habilidades, por exemplo, entra em jogo, busca um terreno do deck, põe na mão, coisas assim, que podem virar Elfos de Lanoar com esse cara. Então você consegue driblar a sua curva de mana, né? Você consegue passar da 3 para 7 fácil, sabe? E isso aí ajuda a acelerar umas bombas em jogo. Então foi uma estratégia minha, quando jogava lá no Magic Workstation por muito tempo. Usar o Seton, eu gosto dele.
É um bom rampzinho aí, dá pra colocar vários bichões, até porque você vai ter um monte de coisinha pequena, né? Vários bichinhos pequenos. Qualquer overrun aí faz muito, né?
Sim, muito bom. Eu gosto da Piana também, a Capitã Nômade, porque em um deck Stomp mesmo, no branco, ela faz diferença, né? Pensando na época também, né? Ela é 3 manas, 2-2, quando ela ataca, todas as suas criaturas atacantes ganham +1/+1. Tá? Essa acaba sendo forte para um deck com um propósito bastante agressivo, mas é só isso, nada demais.
É bem simples, é bem simples e direta, né?
Não tem mais nenhuma?
O Patriarca da Cabala, eu acho que um pouco interessante, apesar de hoje você já tem comandantes bem mais eficientes em relação ao sacrifício, né?
Eu acho muito investimento de recurso para tirar valor das habilidades.
Eu acho que o problema, a primeira habilidade dele é até ok, né? Tipo, paga 3, sacrifica a criatura e dá -2/-2. Apesar de que tipo, poderia ser algo mais, tipo, né, direto, né? Mas eu acho que a segunda habilidade dele é bem fraca, né, cara? Tipo, você tem que exilar um bicho do seu cemitério, né? Pra dar -2/-2. Então, tipo, teria que ser, tipo, destrói a criatura, sabe? Tipo, beleza, você não vai conseguir fazer um loop, né? De ficar voltando o bicho, porque a ideia do sacrifício é trigar o sacrifício ou cartas que você consiga ter vantagem. Ou para reanimar, né? Ou para poder voltar do cemitério. E aí você exila para poder não destruir nada, né? Só dá -2/-2 no Commander e acaba nem sendo tão bom. Mas eu acho que é uma mecânica que foi evoluindo bastante com o tempo também, né?
Isso aí. E a última, cara, que eu queria falar é o Atogatog, né? Tanto tempo sem sair, lenda 5 cores no mesmo ano saem duas, né? O Atogatog é só pelo meme mesmo, tá?
Sim, total.
Mas ele é o Atog total, né? Ele tem a habilidade dos Atogs e você sacrificar um Atog. É basicamente isso, mas ele é de 5 cores, né? Então é o comandante definitivo para um deck de Atogs, que acho que ninguém nunca fez de forma séria. Quem fez foi de forma zoeira. Tá.
Acho que nem sei quantos Atogs tem. Não sei se dá pra colocar tantos assim.
Cara, tem bastante, viu? Lá em Miragem começou e aí passou por Tempestade, se eu não me engano. E aí tem umas versões mais novas. Acho que aqui também em Odisseia tem, né? Tem o Psicatog, tem outros Atogs.
Não tem nem como você pensar num deck com tantos Atogs, porque cada Atog tem uma sinergia com alguma coisa, né?
É, ele pede então, pra você sacrificar encantamento, ou sacrificar artefato, ou descartar carta, aí estranho.
Não faz nada, né? É um monte de coisa que não faz nada, né?
É mais pelo meme. Mas aí, virando a página para 2002, para 2002 a gente tem o fim do bloco de Odisseia com Tormenta e Julgamento. É, e o que tem de interessante aqui? Eu só vi realmente Tormenta e Julgamento, que vale a pena citar, tá? Não sei se você tem mais alguma outra. Se não tiver, pode começar ele por algum destaque seu.
Deixa eu ver qual que é o... Tormenta e Julgamento?
É.
Tormenta e Julgamento... Eu queria tanto que o Chainer fosse mais legal.
Ah, mas eu selecionei aqui na minha lista. Eu gosto do Chainer. Você paga 3 manas pra reviver qualquer bicho, pô.
É, ok, vai. É, é talvez hoje ele faça mais sentido do que naquela época também.
É bom, você tá no mono preto, então você tá restrito a bichos grandes pretos. Mas, sim, você pode remover, você pode reviver bichos do cemitério dos seus oponentes também.
É
de qualquer cemitério que você põe em jogo. E você pode fazer isso a qualquer momento. Sim. É bom, e ele dá mais um pra todos os bichos que você revive ainda.
Ah, é verdade, né? Os bichos voltam como Nightmare também, né?
Isso.
Então, o efeito de antífona dele também acaba sendo melhorzinho, né? Nesse sentido.
Desse período, ainda mais impressionante pra mim foi o Arcanis, porque ele tem uma habilidade gostosa de usar, né? Vire e compre 3 cartas.
Sim.
O detalhe é que você tem que, tipo, passar um turno com ele, ele tem que sobreviver. Né? Mas ele tem uma autoproteção também de se pegar 4 manas e voltar ele pra mão. Ele não voa, não tem um corpo bom pro custo que você paga, mas a habilidade dele acaba sendo boa. Falando em 3, né? 3 é o número mágico do Embaixador Laquatos também. Você paga 3 manas, 2 pontos, mila 3 do jogador alvo. Tá. É, isso acho que foi a primeira carta que deu um mana sync para 1000, né? Nesse sentido, porque você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Como mó que você tem que virar.
Uhum.
Tá? Depois veio Sands of Delirium, veio outras cartas que fazem isso, mas o Embaixador Lacaldos foi a primeira. Então, não sei se tem algo com um Blue Ramp ou algo assim, não deve ter uma estratégia mono blue para isso. Hoje talvez tenha, né? Com o motor do paradoxo, mas é. Antigamente não tinha, não. Você precisava combar com outras cores para poder fazer uma mana infinita, eu acho. Deixa eu ver. A Mente sobre Matéria, muitos artefatos, Academia Tolariana, mas a gente tá falando de carta banida. Né? Mas enfim,
já vai longe, fica difícil.
Já estamos indo muito longe. É uma mana sync pra 1000, é isso, né? Pode milar coisa sua também para fazer alguma coisa, mas no modo blue acho que você quer milar o adversário. O que mais?
Eu gosto do Jarrett, o Titã Leonino. Se bem que ele é mais voltado para uma ideia de Voltron, talvez, né, MP? Né, tipo, porque tipo, ele ganha +7/+7 quando ele bloqueia, né?
Sim.
É quando ele bloqueia. E ele dá proteção para ele mesmo, né? É só ele que ganha. Tem várias coisas que você pode fazer com ele. Eu gosto dele porque eu gosto de gatos. Eu sempre quis fazer algum commander relacionado a isso, né? Apesar de ele simplesmente ele é um gato, né? E não tem nada além disso, né?
Acho que é a Asmarete, viu?
É a?
Eu acho que é.
Eu não lembro agora. Quem que é o irmão do...
Ah, não. É Titã Leonino. Tá em português aqui.
Não é ele que é o irmão do... Ai, caramba. Fugiu até o nome
Gedit Ojani?
Ah, o Gedit que é o irmão do... Caramba, sumiu o nome do Planeswalker agora de...
Ojani?
Do Ojani, é. Quem que é o irmão do Ojani?
Não sei.
Tem um que
é irmão do Ojani?
Tem um que é irmão do Ojani.
Acho que não, Joguete aqui de otário, né? Indominável.
É, então, acho que pode ser o Jedite. É, eu confundi a Irmandade, eu confundi. Mas eu gosto dele.
Cara,
gosto.
Tem esse ciclo aqui que são cinco criaturas, uma de cada cor, que custam três genéricas e três da cor, né? Que são os cinco lutadores de arena. Eu não gosto muito deles pra Commander, acho até hoje de Jorjane um pouco. Não, Jorete. É um pouco fraco perto dos outros, porque você olha o Silvus, o Rorix, eles são bem mais memoráveis. Mas desses aí, tipo, o Arcanes, por ter o TEP, compra três cartas, é muito memorável e forte. E a que mais jogou na época, que eu também acho que dá um bom Commander, é a Vizara.
Uhum.
A Vizara é no preto. Por seis manas é uma 5-5 voar que vira destruir criatura alvo. É muito bom.
Sim, é. No Mono Black, qualquer coisa que destrói acaba sendo bem elefante. E é um 5-5 que voa, né? Então...
Um 5-5 voar, exatamente. Falando em tamanho grande, né? O Kamal, que saiu também nesse ano, né? Que é a versão verde do Kamal, o Punho de Crossa, que ele dá um ultrapassar para suas criaturas. E ele também pode transformar terrenos, floresta. Não, terrenos, né? Em criaturas. É muito bom, tá? Sempre foi um alvo aí de qualquer deck capaz de produzir muita mana, que tem mana 5 para poder ficar dando múltiplos ultrapassares para suas criaturas. Gosto muito do Kamal. É, além da arte, né, ser muito forte também.
Sim.
Uma carta interessante para deck temático é o Ixidor. Ele é uma lenda mono azul que dá mais um para suas criaturas voltadas para baixo. E você pode pagar 3 manas para transformar de volta uma carta para baixo. Você pode ver, pegar e virar para cima. É lógico que é temático de metamorfose, que foi a mecânica que estreou nesse bloco. E eu acho bastante interessante ter um comandante voltado para isso. Tá? Hoje em dia você consegue fazer muito mais coisa com essa habilidade dele, né, do que você fazia no passado. Então ele só fica melhor com o tempo.
Sim, a metamorfose continua saindo, né? Então você acaba não perdendo. Os efeitos de metamorfose de hoje são muito melhores do que dessa época também, né? Até entende-se. Parece que para essa época pagar 3 manas era meio caro, mas acho que para hoje em dia você tem boas opções também. E só para corrigir aqui, o nome do irmão do Ajane é Jazal, por isso que eu confundi os dois com o Jota.
Ele saiu como uma lenda em um produto de Commander, não foi?
Sim, ele é de... ele morreu na época de Conflux e ele saiu...
Em Commander 2014.
É, ele saiu numa carta aqui. Ele saiu em Dominário Knight de Commander também.
Nossa.
Commander 2014, 2017, Baldur's Gate e Dominário Knight de Commander, Jazal Goldmane.
Muito bem.
Jubadouro.
É, cara, a última lenda que eu queria mencionar aqui, e também é temática para um deck de bárbaros, é o Baltor Vermelho, lá de Tormento. 3 manas, 2/2, dá mais um para todos os bárbaros. E também você paga uma mana vermelha, dá +1/+0 para o bárbaro alvo até o final do turno. Tá? É a outra que, assim, tende a ficar melhor com o tempo, o problema é que ela tá restrita ao vermelho, mas... Na época, talvez até hoje, vermelho é a cor bem mais bárbara. Então tá bem encaixadinho ali.
Sim. Acaba que o efeito é bem simples, né, MP? Então você tem que ter dentro do deck algo que faça um pouquinho a mais, né? É o curva baixa que ainda dá um efeitinho, né? Podia ser todos os bárbaros, né? Ganhar +1/+0. Aí você roubou pra época também, né?
Ele foi corrigido, né? Essa carta foi teve errado. Ele agora é um bárbaro, mas ele dá mais ou menos para os outros bárbaros.
Ok.
Cara, mas é isso. Para mim, 2002, assim, tem bastante coisa, né? E foi um ano bom. Deu para ver, assim, a gente teve, nesse triênio, né? Dois comandantes de 5 cores, teve coisa muito forte, temática de lenda, como a Capitã Sissai. Né, teve coisa bastante interessante para deck temático, teve boa para Mana Sync, né, teve coisa mais combosa de valor, como a Hanna Navegadora. Então acho que foi um treino muito bom para lendas, cara. Pouca coisa sobrevive hoje, mas em geral é sempre bom reviver.
Tem algumas cartas aqui que elas podem fazer parte das 99, né? Acho que tem várias coisas aqui que sinergizam, né, com cartas que... Então, tipo... A galera dessa época poderia ter feito um Commander que acabou evoluindo com outras coisas, e aí o comandante acabou entrando dentro das 99, né? Então, não dá para dizer que essas cartas perderam valor, né? Eu acho que, por escolhas, você tem cartas hoje fazendo mais do que essas faziam. Mas como você citou várias aí, elas ainda são bem justas dentro da sinergia ou da temática que você está propondo. E é a ideia do Commander, né, MP? você trabalha dentro de uma sinergia, de uma ideia ali, e vai moldando, né, aquilo, e eventualmente essa carta é bem fundamental dentro dessa ideia que você pensou, né, dessa estratégia que você construiu.
É, eu acho que vale a pena dar uma passada aqui, quem gosta de tribos, né, porque quando começa o bloco de Odisseia, ele olha muito para tribos em geral, legiões também, o bloco seguinte, né, de investida mais ainda. É, então, acho que convém passar por aqui. Acho que até hoje a gente vê cartas em Legacy, em Commander também, que acabam aparecendo, né? Goblins, zumbis, assim, algumas cartinhas temáticas desses arquétipos que aparecem nesses formatos. Mas é isso. Espero que tenha sido informativo, então, falar desses comandantes antigões aí. É, escapamos de algumas coisas bem ruins, né? Ele deu para ver que a parte dessa série de programas está acabando. E daqui para frente só melhora.
É, quando a gente chegar nos 2010 para frente, vai ficar difícil escolher meia dúzia de cartas para falar.
Verdade.
Até pela quantidade que vai ter, né?
Verdade. É, daqui pra frente só cresce, né? Quando formalizarem o Commander em 2011, então aí aquele treino vai ser um horror.
Sim. Aí vai ter que começar a fazer um programa por ano, né?
Nossa. Vai exigir pesquisa, hein?
Vai.
Mas vamos lá, fase final terminar.
Bora.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem, chegamos a mais um fim, mais uma semana, meu caro Matheus. É seguinte, resposta do quiz da semana. Quantas Copas do Mundo de Magic existir?
Cara, eu fiquei pensando nisso. Eu não sei qual que é mais difícil. Quantas Copas foram e quais anos foram? Eu não sei qual que é mais difícil nessa... Mas já que é para chutar, vamos chutar. Eu acho que a gente deve ter tido umas 5. Acertei? Tô perto?
Foram 7.
Ah, tá. Não tô tão longe.
E o período?
Período? Vamos chutar aqui. 2009, 2016?
2012 ou 2018.
Tá, não tô tão longe assim, velho.
Tá tão longe não, mas acabou, né?
Sim.
Era um torneio que envolvia mais ou menos o de trio que você falou, né? Três jogadores, cada um jogando um formato. Sim. Pelo que eu lembro era isso, na maioria das vezes foi assim.
Era um torneio gostoso de assistir, né, cara?
Eu gostava porque pra ir pra seleção você devia ser um top player aqui no país.
Sim.
Devia ter ganhado, tipo, era um campeonato nacional, devia ter tá entre os dois ou três mais bem classificados em Pro Points, né? Pro Points, pra quem não sabe, pergunte a seu pai ou sua mãe. Coisa antiga.
Deixou de existir e vai deixar saudade.
É. Frase da semana aqui é do Genê, uma pérola, né? O que ele diz? Consegui abrir duas Power 9 de mentirinha em 4 boosters de falsificações oficiais dentro de um simulador.
Genê, não tá fácil não, hein?
Adorei. Muito bom.
Talvez você não tenha. Você chegou a ver esse site?
Não, é um site que simula a abertura de edição de aniversário.
É.
Não vi.
Saiu esse site, aí a galera ficava.
De beta. É só você simular o booster de beta.
É, mas enfim, né? É que aí tem a probabilidade de sair duas Power 9 no mesmo booster, né? Tem umas frescurinhas ali, mas é tipo assim, é a coisa que você em 5 minutos fala assim, nunca mais quero entrar nesse site, sabe? Então,
nunca vou arriscar esse produto.
É, tipo, nossa, acabamos de gastar 15 mil dólares, sei lá, sabe?
Não, jamais.
Tá absurdo.
Mas é isso, meu caro, ali, mais uma semana, que mais? Quem quiser falar com a gente, meu, hackdoscast@gmail.com/hackdoscast.
Lembrando da nossa nosso código na Liga, né? Para você que fizer compras acima de R$100, está concorrendo aos cupons em dobro esse mês, 40 bundles de A Guerra dos Irmãos. Só usar o cupomzinho Rakdos simples e direto lá nas suas compras do Marketplace.
Isso aí, ele como trabalha na Liga, ele vê manualmente lá quem é que pôs o cupom e adiciona mais cupons, né? Ele é
claro, você pode ter certeza. Pode ter certeza que não.
É marmelada manual. Valeu, então, que eu vi até aqui, até semana que vem. Falou.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço e até semana que vem.